Vereadora Dina Amélia, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto. Quórum insuficiente, senhor presidente, somente 6 vereadores no plenário.
Com quórum insuficiente, conforme prevê regimento, em 5 minutos faremos nova chamada. Não tendo quórum suficiente, não teremos a sessão ordinária dessa terça-feira. 5 minutos, portanto. Conforme prevê regimento, faremos nova aferição de quórum. Para tanto, solicito ao vereador Paulo de Lima que o faça. Por gentileza, vereador Paulo de Lima, proceda a aferição de quórum.
Vereador Fernando Cunha, vereador Sargento Pereira, vereadora Dina Amélia, vereador nosso querido Vespa, vereador Carlos Alberto, Sargento Alberto, Ederson Lopes, o Lisier, presidente, Paulo de Lima, quórum suficiente para a sessão de terça-feira, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Fernando Cunha que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor vem julgar nossa terra, publicar entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas, na presença do Senhor. Pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça. E os povos julgará com lealdade. Salmo 95, palavra do Senhor.
Portanto, já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da ata da sessão anterior, a leitura sintética da ata da sessão anterior, bem como das correspondências, projetos serão encaminhados às comissões e os requerimentos que serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Síntese da ata da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de novembro de 2016... Às 9 horas e 30 minutos, reuniu sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho e Guilherme Martins. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondências, projetos enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moção de apelo, moção de pesar e requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 22 de novembro em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Vespasiano dos Reis, ou Vespa, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Roberto Naves e Siqueira e dá outras providências. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Pastor Vilmar Silvestre, comunicando a ausência na sessão do dia de hoje. Também o gabinete do vereador Mauro José Severiano informa aos pares que não poderá participar da sessão de hoje para missão parlamentar no Congresso Nacional em Brasília, Distrito Federal. Que é isso, hein? Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Vespa, na verdade, uma moção de aplauso ao senhor Elvis Furtado da Silva por ter sido responsável técnico da recuperação da área degradada no Redencial Giovanni Braga e região sul. Tem que coletar as assinaturas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando alteração do atual sentido da travessa João Querubino, voltando a ser o que era antes, sentido avenida, e aí não tem o restante aqui, Paulo de Lima. Sentido Avenida Tiradentes. Consta aqui um abaixo-assinado. Diversos moradores da região. Vereador Lisier José Borges requer encaminhamento de moção de pesar à família do senhor Antônio Lisboa. Também, presidente, solicito assinaturas. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na rua Alfredo da Costa Ramos, no centro. Devolvo a palavra, senhor presidente. Aqui, ó, pegar as assinaturas.
Muito bem. Portanto, já no uso da palavra, no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Paulo de Lima.
Bom dia, vereadora Dina Amélia. Em respeito a todas as mulheres, bom dia especial a nossa querida vereadora, doutora Dina Amélia, nossos vereadores, nossos amigos da imprensa, que nos ouve, que nos assiste nesse momento, presidente e colegas vereadores. Primeiramente, eu queria deixar aqui uma coisa boa que está acontecendo na cidade de Anápolis, uma coisa que, antigo, que hoje o sargento Alberto passa muito por lá, que é do viaduto Ailton Senna, está sendo todo remodelado ali, aquela parte gramando e fazendo há muitos anos, né? Graças a Deus, sargento Alberto, através do requerimento do sargento Alberto e do requerimento do vereador Paulo de Lima, conseguimos, né, a implantação e a revitalização daqueles canteiros naquela região. Tirou aquela passarela antiga e agora está construindo... É, os buracos vão ser tampados. Estamos, tem que ter paciência, né? Porque, um de cada vez, né, vereador. Mas é, eu queria só deixar aqui. É, tem que arrancar. Mas através dela, o vereador Frei Valdair, através dela, aquilo ali pode ser. Porque muitos vereadores gostam de fazer tombamento aqui. Às vezes pode ser que aquelas ferragens. aquelas ferragens têm que permanecer lá, porque elas foram cercadas e agora foram aproveitadas para fazer um canteiro, entendeu? Então, a ideia foi até inteligente, né? Apesar que às vezes não tem, muitas vezes não tem uma ideia boa. Mas eu queria só mesmo deixar aqui aquele recado lá, o sargento Alberto sabe disso, é uma região dele ali que está muito, sempre está por ali, está ficando, eu realmente achei espetacular. E uma coisa que há muitos anos estava ali, fácil de fazer. O Frei Valdair, vereador Frei Valdair, é fácil de fazer, que poderia ter feito em muitos locais de Anápolis, né? Uma coisa rápida e a população, com certeza, a entrada da cidade vai enfeitar e tudo mais. Então, é a saída do nosso querido bairro Filósofo, é Primavera, aquela região toda ali, então, e a capelinha, a igrejinha lá na frente também. Então, é muito interessante aquilo ali, ficou muito bom. Então, também outro recado que eu queria deixar, que as chuvas começaram. Hoje eu estive lá no cemitério, e fazendo uma visita hoje de manhã lá, no sepultamento dos amigos aí, de um amigo, né, muitos, né, só um amigo meu que morreu lá em Gurupi, foi sepultado agora nessa parte da manhã. A gente tiver lá, tem muita água já empoçada, então a gente tem que ter muito cuidado, não só o município, mas também todos os nossos moradores e pessoal que vê um copinho de água, cheio d'água, você, pelo menos amasse, você tira aquela água, porque agora começou a chegar o mosquito da dengue, e com essa... muita chuva, graças a Deus, né? Agora também não vamos ter mais trabalho com a Seneágua agora, né? Esse final de ano, até agora ninguém mais reclamou da Seneágua, né? Porque Deus nos ajudou e está dando água, né? Mas a partir de janeiro, diz que os problemas vão ser resolvidos, sobre o problema de água, não vai ter problema mais na cidade de Anápolis, então a gente vai ficar tranquilo. Até na chuva, com certeza, Dina Amélia, não vai haver problema nenhum da Seneágua, de abastecimento de água, né? Porque a maioria usa o telhado e os tambores para guardar água, né, reserva de água da natureza que vem, né, do céu. Graças a Deus temos água bastante. Então, eu queria também deixar um recado a toda a população, que a gente possa, né, evitar, né, água empoçada, somente nessa época de chuva, é muito complicado o mosquito da dengue, né? Eu tenho uma menina minha que estuda em Rio Verde e pegou uma dengue lá, por isso, né? Então, não é só Anápolis, é no estado todo, no Brasil todo, somente a época de chuva é complicada a empoçação de água. Então, queria pedir à população que nos ajude, né? Ajude a nós mesmos, né? A evitar o lixo, evitar a água empoçada nas suas casas, nas suas residências. Onde você puder evitar e ajudar, é importante. Eu agradeço, presidente, pela sua oportunidade. Com certeza estarei de volta em breve. Obrigado.
Vai falar no pequeno? Muito bem. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Gleio Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, vou fazer uso dessa palavra nessa manhã. No começo do nosso mandato, vereador Vespa, o vereador Paulo de Lima falou muito bem aqui sobre as águas paradas, essa situação. E no início do nosso mandato, ali na Avenida Contorno, quase ao lado do ginásio internacional, o vereador Fernando Cunha conhece ali, não sei se ele tem alguém que faz balé ali, na escola de dança. Ali, bem ao lado do ginásio internacional, vereador Eli Rosa, um problema crônico ali há muito tempo. Não só na época da chuva, não só nessa época de chuva, toda a água que escorre, ou faz lava, o Senac, alguma coisa que acontece, ela escorre e para ali naquelas proximidades ali do Hospital da Criança, do antigo Hospital da Criança. E ali, eu já presenciei diversas vezes, presidente, carros passando e a poça de água lá e molhando as pessoas na calçada. Aquela localidade ali é um local onde passam muitas pessoas a pé. É o centro da cidade, nós temos requerimento aqui, apresentamos, levamos o secretário até no local, na época, não lembro se era o Clodoveu, foi assim quando, acho que era o Clodoveu, e depois passamos para o Leonardo, e até hoje nada se foi feito. E essa semana eu passando lá, precisamente ontem, quando estava a chuva, aquela quantidade de água ali é muito grande com a chuva. Eu volto a dizer, sem a chuva a água já acumulava lá bastante, e com a chuva agora é aquelas... A fachada daquelas empresas, daquelas lojas lá, você pode passar lá qualquer hora do dia, está sempre molhada. Por quê? Os carros passando e molhando ali. E as pessoas sendo prejudicadas. As pessoas passam ali, vindo para o centro, fazendo as suas travessias ali, e os carros passando e dando transtorno para a população, molhando as pessoas. A pessoa vai, às vezes vai para o emprego, vai para um médico, vai para fazer algum compromisso, e é molhada. Molhado lá com a chuva, com a água lá dos carros, e tem que voltar para trás, mudar de roupa, ou seja, perde seu compromisso, porque é meio complicado. Então, senhor presidente, estou trazendo aqui a público, trazendo essa reivindicação mais uma vez, porque através de requerimentos, tenho certeza que não foi feito, porque apresentei requerimento, fomos no hotel local, e até hoje nada aconteceu. De frente à escola de dança ali, ao lado do ginásio internacional. Então, é um problema recorrente, é um problema que vem acontecendo na cidade e é preciso resolver. A gente vê aqui na São Francisco, fazendo um recapeamento ali da São Francisco, uma vez que se fosse fazer um enquete, levantamento de toda a cidade, se aparecer 10 pessoas, para voltar aí, falar que ali era necessário fazer um recapeamento, eu fico surpreso, para não falar outras coisas. Se aparecer 10 pessoas e falasse, não, era realmente necessário fazer o recapeamento da Avenida São Francisco. E naquela localidade, já que não vai fazer uma canalização ali para tirar aquela água, se colocasse um pincho, fizesse um levantamento ali para a água não acumular, para ela escorrer, enfim, sem dizer em outros locais. Outro dia eu encontrei um amigo, que mora ali no Pirineus, quantas vezes nós apresentamos requerimentos, fomos lá também, levamos o secretário na rua Alameda dos Bosques, parece ali, uma que corta todo o Pirineus, sem asfalto. Vereador Vespa, eu tive uma dificuldade em responder para ele. Por que a recapeando a São Francisco e não a avenida dele lá, próximo da casa dele? Da mesma forma, encontrei com o pessoal do Polo Centro. Oi. E levamos lá, você sabe muito bem lá que é a localidade. Sim. A pessoa me perguntou também, vereador, por que recapear São Francisco... Sendo que a nossa aqui, nós estamos aqui, poeira, não, lama, não, aqui no Polo Centro, várias ruas, e não pode ser feito aqui. Como que eu dou uma resposta para essas pessoas? Não tem como. Eu não tem como responder, porque vão dizer que é da mobilidade, vão dizer que é isso, que aquilo outro. Mas não responde para a população. Responde para as pessoas que estão ali na chuva, na lama, na poeira, porque está recapeando uma avenida e não a região deles. Porque asfalto leva saúde, leva segurança, leva muitas coisas para aquela localidade. Então são coisas que acontecem na nossa cidade, vereador Paulo de Lima, que é difícil para a gente explicar. Eu sei que é a mobilidade. O senhor ia falar muito bem da mobilidade. Eu também sei que é da mobilidade. Agora explica para a população que está lá nas pontas. Explica para aquela pessoa que paga seus impostos e vê uma situação dessa. Nós temos legisladores, estamos aqui para defender a população. Como você vai dar uma resposta para uma pessoa? Não, é mobilidade. É difícil, né, vereador Eli? É complicado. Então, assim, nós ficamos numa situação difícil. As pessoas nos colocam contra a parede, numas perguntas dessas, numa situação que acontece, e nós não podemos falar nada, responder. Só temos que lamentar. É lamentável. Uma pessoa, um morador, fazer uma questão dessa e não conseguir responder, porque tem outros planos, tem outras ideias, tem outras prioridades. A prioridade, que eu entendo, saúde, educação e segurança. Asfalto é saúde, asfalto é segurança, asfalto é qualidade de vida. E muitas pessoas, muitos pontos de bairro aí, não tem asfalto e nos questiona. E a gente anda a cidade toda, vai todos os locais, a gente encontra as pessoas revoltada com essa situação. Então, era o meu pronunciamento nessa manhã. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Gleimo. Também para uso da palavra, vereador Sargento Alberto. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, demais pares, imprensa presente, ouvintes, aqueles que nos assistem, bom dia. Senhor presidente, hoje faço uso dessa tribuna uma forma de repúdio. Repúdio à emissora, à Globo, né? A Rede Globo, por um programa da Fátima Bernardes, na semana passada, fazer uma enquete onde expunha qual a pretensão do cidadão ou algumas pessoas no sentido de dar um socorro a um policial ou a um bandido. E eu vejo a Rede Globo via com bons olhos, mas ultimamente eu tenho decepcionado, deturpando tudo, mudando a ética moral. Há uma inversão de valores. E a Fátima Bernardes, que tinha... eu tinha um apreço muito grande, na verdade, pelo programa que ela sempre apresentou, uma pessoa que eu via, hoje ela está sendo usada. Creio eu que está sendo usada pela Globo. Porém, ela se sujeitou a isso e sujeitará a ouvir certas coisas, como tem ocorrido nas redes sociais. As redes sociais hoje estão falando, senhor presidente, justamente pedindo ao cidadão de bem que faça a sua manifestação contrária àquilo que foi mostrado, que não é uma realidade, não é uma verdade. E hoje eu vi, por acaso, no programa Rádio São Francisco, já no finalzinho, quando houve um comentário, cada um tem a sua visão, a sua maneira de ver as coisas, de manifestar. Aí citaram, o advogado defende o bandido, defende, mas buscando ser ressarcido por isso. Aí eu falo, quando coloca, por que não coloca o policial o cidadão? Até eu falo, porque o policial se coloca a vida em prol de defender a sociedade, aí não teria nada. Ficaria tranquilo, tá certo? Nós estamos ali para isso, entregamos a nossa vida, fizemos juramento e fazemos o juramento nesse sentido. Mas quando é comparado um bandido, ou comparado o policial com um bandido, pelo amor de Deus. E aí eu digo, senhor presidente, chegamos num ponto que o país que passa pela limpeza, ainda a Rede Globo, bota uma situação dessa, faz um programa com essas colocações. É um repúdio, sim. Sou militar e fui por 27 anos. Tenho uma vida ali dentro, carreguei a farda, defendi cidadão, defendi até bandido, porque eu não sabia, não está escrito na testa, se soubesse tinha morrido lá. Então, senhor presidente, eu fico aqui indignado de minha filha e meu filho ouvir na televisão uma porcaria dessa. Um programa da Fátima Bernardes fazer uma comparação, o que é que o cidadão prefere? Gente, cuidado, Eu tenho falado, o país está sofrendo, nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro, guerra civil, policial morrendo, e ninguém levanta a mão, ninguém levanta a voz. Eu digo aos senhores, vão lavar a mão, vão fazer golpe lá, vão lavar a mão, porque não tem condições do cidadão que trabalha, isso é um trabalho, jurou, fez um juramento, sai para a rua, e na hora de precisar um respaldo da opinião pública, das autoridades, não tem. Eu tenho pena dos senhores que não pode carregar uma arma ainda. Não pode se defender, precisa da polícia. Porque vão precisar carregar nem que seja um canivete. Eu estava contra aqui com o projeto do Major Araújo anteriormente, preocupado com o cidadão armado na rua. Estava preocupado, mas agora eu vejo. Se o cidadão não se preocupar consigo mesmo, o Estado, federação, município, não vai promover não, do jeito que está aí não vai. Porque estão mudando todo o contexto da realidade que teríamos que viver. Nós vivemos sociedade, temos regras. Quem quebra as regras é o que está certo, é o que está normal. É o contrário. As regras têm que ser permanecidas. E nós temos isso, nós temos leis. As leis estão frágeis. E nós vamos pagar um preço. O cidadão de bem vai pagar um preço caro. Então eu peço aos senhores que estão nos ouvindo que a Rede Globo tenha pelo menos um programa da Fátima Bernardes pela semana. Deixem de ouvir e escutar e ver esse programa. Em repúdio. Minha voz talvez não chegue, nem não passe de Anápolis. Mas eu falo para os senhores, é um sentimento aqui dentro do peito. Enquanto os policiais estão morrendo, tem pessoas fazendo chacota. Tem pessoas brincando com a vida do cidadão de bem. Enquanto o bandido está aí matando e ninguém fala nada. Presidente, é isso que eu tinha a dizer, devolvo a palavra.
Bom, portanto, sem mais inscritos do pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente e já iniciamos o grande expediente. E para o uso da palavra, convidamos para a tribuna o vereador Sargento Pereira Júnior. Ah, o Ger solicita. Ger vereador. Ger cabeleireiro, por gentileza, Ger. Então, para o uso da palavra.
Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Bom dia a todos. Vereador Sargento Alberto, quero fazer coro à vossa palavra, dizer da falta de segurança, de um modo geral, até para quem nos propõe a segurança, entre aspas. Hoje nós estamos praticamente à mercê de bandidos. Eu quero dizer para os nobres colegas, vereadores e a população em geral, que está nos assistindo e nos ouvindo pela imprensa que cobre essa sessão, que Anápolis nunca na história de Anápolis presenciamos tantos assassinatos, mortes violentas. E aí eu pergunto para os nobres, o que está faltando? Ah, é a bandidagem que aumentou? Também. A cidade vai crescendo e na medida que cresce, cresce também os problemas, as demandas. Agora, onde é que está, vereador Eli Rosa, o investimento do governo federal no que diz respeito à segurança, do governo do estado? Onde é que está? Nós temos visto aí, cada vez diminuindo o contingente de policiais nas ruas. Será por quê? Por que que não está investindo na segurança, na mesma proporção das demandas? E aí, Vereador Sargento Alberto, Vossa Excelência que defende essa classe e defende com muita propriedade aqui nessa casa, quer dizer para Vossa Excelência que a Rede Globo, ela não é referência no que diz respeito a boa informação. Porque às vezes dá a impressão que se você apertar a sua televisão, uma hora dessa vai sair sangue. Porque é só notícias pesadas. As coisas boas dificilmente são exibidas por essa emissora. Agora vou dizer, fazer uma comparação dessa realmente é lamentável do nível de uma pessoa, igual Vossa Excelência bem diz aqui, da Fátima Bernardes, que é uma jornalista que dispensa comentário do seu profissionalismo, do quilate, que, com respeito à sua profissão, se submeter a uma enquete absurda dessa. Eu sei que a vida, independente de ser bandido ou não, a vida tem que ser defendida. Mas não vamos colocar para que a população venha escolher o absurdo desse. A internet, os meios de comunicações, é muito bom, é um avanço. Tudo chega muito rápido através da internet, através do WhatsApp. E isso se torna também um perigo. Porque coloca você, coloca crianças, né? Toda a sociedade, sem reserva, à mercê de cenas bárbaras, de fatos polêmicos, de enquetes como esta. Então é lamentável. Eu faço cor a vossa palavra aqui e de uma forma com certo repúdio, sim. Tá? Senhor presidente, agora mudando de assunto, eu quero dizer para secretários, independente, que o mandato tanto do prefeito quanto de vereador ainda não acabou. E nós estamos vendo a cidade aí criando buracos, né? Não podemos entregar a cidade de uma forma onde venha colocar em xeque uma boa administração que foi feita. E eu digo, eu não vou falar aqui que é a culpa do prefeito. Eu acho que tem que ter mais zelo. Eu sei que é um período de transição, é muito serviço, muitas reuniões, mas a população não pode ficar pagando esse preço. Nós estamos vendo aí as avenidas, e eu começo lá pelo Recanto do Sol. A Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva dá para esconder no mato. Ela está precisando de roçagem, precisando de cuidados. E eu quero pedir aí o secretário de Meio Ambiente, se estiver nos ouvindo, já tem requerimento meu lá. Que, por favor, né, começa lá um trabalho de roçagem, começa, né, eu sei que a cidade é grande, a demanda é muito grande, e nessa época o mato cresce rápido demais. Mas comece e faça, antes de entregar esse mandato para o próximo gestor, que faça a manutenção da nossa cidade. É mato alto, é lixos encostados aí nas calçadas, né? E eu peço encarecidamente para que a Secretaria de Meio Ambiente faça esse trabalho e faça com muita rapidez antes do Natal. Vamos passar o final de ano com a cidade bonita, né? Há possibilidade de fazer isso, tem recurso para isso, tá? Então eu peço isso aí. E outro detalhe, ao meu amigo Leonardo. Leonardo, olha, tem requerimento meu aí, tem aí um pedido até do Ministério Público para que faça a sarjeta da rua Dona Andrelina, da rua Professora Maria Mazitelli, na entrada do Recanto do Sol. As paredes das casas daquele pessoal lá, o reboco está caindo devido tanta lama que os carros jogam nas paredes. Eu já levei, eu já filmei, estou pedindo, levei no Ministério Público, agora eu quero o resultado. Antes do término desse mandato, antes do dia 31 de dezembro, que onde nós ainda estamos, vereadores, e o prefeito ainda é prefeito, o secretário ainda é secretário, eu peço encarecidamente que resolva a nossa situação. Porque mesmo estando, não estando vereador, eu vou continuar sendo o bicho no pé da próxima administração. Eu não vou deixar que a minha cidade, né, se perca aí no mato e nos buracos. Então, por favor, estou pedindo aí, tem requerimentos, né, conhece, né, a vossas senhorias conhece os problemas, conhece a nossa cobrança aqui. Nós não cobramos aqui criticando ninguém, pelo contrário, nós estamos trazendo a voz do povo para essa casa. É, vou conceder aí uma parte ao nobre vereador Sargento Pereira.
Obrigado, nobre vereador Jair. Em relação à roçagem, passei ontem junto na Avenida Brasil e o pessoal estava trabalhando ontem, na verdade, trabalhando, capinando e cortando a grama da Avenida Brasil, mas não tem nem grama tem, nobre vereador. Acredito que é um excesso de zelo por determinados locais e como se diz, e falta de
descuido, né?
De descuido em outros locais. Então, na Raimundo Carlos Costa Silva está um matagal enorme, na Avenida Brasil nem às vezes tem, está pequenininho o mato, está fazendo o trabalho. Então nós temos que buscar a prioridade, olhar onde é que está mais precisando fazer o serviço. Estão fazendo, mas só está fazendo local que poderia esperar daqui uns 20, 30 dias para poder fazer e já deixar bonito, né? Então é só isso, eu vou para lá, muito obrigado.
Obrigado. Senhor presidente, quero fazer aqui um apelo ao comando da Polícia Militar. Eu sei que há uma falta de contingente, mas que faça no período noturno, a gente tem observado e tem sim o esforço da Polícia Militar. Agora, crie uma forma, né? Porque nas dificuldades é que vem as boas ideias, Sargento Pereira, para que a gente consiga fazer um policiamento mais ostensivo na nossa cidade. Eu tenho observado, eu sou uma pessoa que durmo muito tarde, né? Então eu tenho andado pela nossa cidade e a gente vê a falta do policiamento à noite, principalmente na madrugada, né? Outro detalhe, uma forma para conter tantos assassinatos que estão acontecendo na nossa cidade. Lá na nossa região, de 2 meses para cá, foram vários. E eu quero trazer aqui números, né, só da região norte, de assassinatos. Eu sei que, né, cada situação tem aí um motivo. É motivado por alguma coisa. Mas eu acho que o governo do estado tem que tomar uma decisão, vereador Eber Mamed, tomar um posicionamento para que reforce, né, de uma maneira bastante crescente o contingente de policiais para que a nossa sociedade tenha mais segurança. Senhor presidente, é o que eu tinha para essa manhã. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Na sequência aqui do grande expediente, vereador Hamilton, o senhor está inscrito e é o próximo orador para o uso da palavra na tribuna. Por gentileza.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha essa sessão e todos aqueles que nos escutam pela Rádio Manchester e nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, o primeiro motivo que me traz à tribuna essa manhã é lamentar o anúncio feito pelo governo federal quanto ao fechamento da agência do Banco do Brasil em Anápolis, da Avenida Brasil Sul. Eu tive uma atuação nesses 4 anos de mandato aqui na Câmara, falando em diversas ocasiões, empreendendo diversas diligências, discutindo a questão do atendimento bancário em Anápolis. E o Banco do Brasil é um banco público, um banco que foi criado para fomentar os recursos, fomentar o crédito e facilitar a vida do trabalhador, do trabalhador brasileiro. E a gente acompanha com muita tristeza esse movimento que vai ser fechada a agência da Avenida Brasil Sul, aqui em Anápolis. O Banco do Brasil já tem algumas deficiências enquanto ao atendimento, que a gente cobra e pede a solução. E a gente imagina que com esse fechamento e certamente o remanejamento dos clientes para as demais agências, irá comprometer e dificultar ainda mais o atendimento. A gente não quer fechar os olhos para a crise que o Brasil atravessa, pela dificuldade financeira, pela necessidade de julgamento, mas na cidade de Anápolis acompanhávamos, ano passado, e todos nós somos testemunhas disso, que tinha, na verdade, era um projeto de abrir uma nova agência aqui na Brasil Norte, lá perto da Caixa Econômica Federal, que somente não aconteceu porque houve um embargo da obra, uma situação que se arrastou por muito tempo. Inclusive, eu tive a oportunidade de discutir esse assunto com o gerente regional, e ele me dizia que o Banco do Brasil iria sim abrir a agência e ter corrido ao embargo e a crise financeira que iniciou desde o começo do ano passado, eles estimularam a abrir essa nova agência. E além de não abrir a nova agência, a gente se depara agora com o fechamento de um existente. Então, fica aqui nossa tristeza em relação a esse fato, nosso registro, que a gente acompanha de perto o dia a dia da cidade e sabe o quão importante é o Banco do Brasil para a cidade, o quão importante é o funcionamento desse banco. E eu tenho certeza que isso vai prejudicar algumas pessoas, atende uma região importante da cidade, aqui da Brasil Sul. Muitos bairros as pessoas se utilizam daquela agência. Eu quero crer que com o fechamento eles vão conseguir fazer um remanejamento inteligente do pessoal daquela agência para que poder melhorar o atendimento nas outras agências. Então eu quero aqui manifestar a minha tristeza em relação a isso, manifestar o nossa preocupação em relação a esse fato e deixar através dos microfones e do poder da audiência da Câmara Municipal a nossa indignação quanto a isso. Outro assunto, uma parte, vereador Herb Mamed.
Obrigado, vereador. Lendo o Jornal Popular, Banco Brasil tem intenção de fechar 5 agências, 2 em Goiânia e 3 no interior. Está precisando de mais agência, vai fechar. Então é uma coisa lamentável, não tão preocupado com a população, e por isso, parabéns pela sua fala e que esse povo possa mudar alguma coisa.
Outro assunto também, senhor presidente, que nos traz à tribuna essa manhã, muitas pessoas nos procuraram, discutindo conosco, a questão da Semana Nacional da Conciliação, que nós aprovamos essa casa, a possibilidade de aprovarmos essa casa, o benefício fiscal por ocasião da Semana Nacional da Conciliação, que se iniciou ontem e termina, na verdade, na próxima sexta-feira da semana que vem. Salvo engano, no dia 2 de dezembro, que é do dia 21 de novembro a 2 de dezembro. Muitas pessoas me procuraram, e procuraram certamente outros vereadores também, dizendo que esse período era por demais curto, era por demais breve, e muitas pessoas irão receber no quinto dia útil do mês de dezembro, que não vai conseguir honrar, não vai conseguir fazer a negociação dos seus impostos a tempo e a hora, porque o prazo se encerra no dia 2 de dezembro. E nós tivemos ontem, na manhã de ontem, uma conversa com o prefeito eleito, Roberto Naves, e ele expôs a ele essa reclamação de algumas pessoas, expôs a ele esse apelo de algumas pessoas, discutindo com ele, comentando com ele sobre essa questão, porque muitas pessoas não terão possibilidade de aderir a esse refis em decorrência do exíguo prazo. E ele me dizia que tem a intenção de fazer um novo programa de benefício fiscal com pelo menos 60 dias de prazo no começo do ano que vem. Então eu quero tranquilizar essas pessoas que me procuraram, dizendo que as pessoas que porventura não conseguirem ter o benefício do refis agora nesse programa que está aprovado pela Câmara, que no início do ano que vem haverá outro programa com aproximadamente 60 dias de prazo, onde será possível as pessoas aderirem ao refis com prazo mais tranquilo, com poder se programar esse pagamento, podendo programar o parcelamento e podendo programar seus recebimentos também, né? Porque quem vai receber quinto de útil não vai ter a possibilidade de aderir a este. Então eu quero essas pessoas que me procuraram tranquilizá-las, dizer que está previsto, o novo prefeito tem a intenção de no início do ano que vem fazer um grande programa de recuperação fiscal, um grande programa de benefício fiscal aos contribuintes anapolinos. Então, senhor presidente, eu tive para essa manhã, devolvo a palavra.
Também, na sequência aqui do grande expediente, convido para o uso da palavra na tribuna, vereador Vespa.
dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Zé Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui, fazendo a cobertura mais uma vez dessa sessão ordinária. E cumprimentar da maneira particular todos os ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Presidente, eu quero usar esse grande expediente para tratar de alguns assuntos. Primeiramente, eu quero agradecer o Silas do CMTT e o Humberto da Urban. Desde o ano passado, nós estamos aí fazendo uma gestão para que fosse colocado uma linha de ônibus lá na cidade industrial, aquele bairro mais novo que faz divisa ali com o setor municipalista. E no dia de ontem, os ônibus começaram a rodar lá. Logicamente que de uma forma precária, porque a população lá é pouca ainda, então fizeram 5 horários diários lá para fazer a experiência. Logicamente que dependendo da demanda, a possibilidade de aumentar esses horários. Então eu fico feliz por, depois de várias reuniões, várias visitas naquele local, graças a Deus, os filhos do CMTT, juntamente com o Humberto Urban, chegou o consenso e, a partir do dia de ontem, esses ônibus começaram a transitar lá naquele local, naquele bairro, porque o pessoal ia embora da escola ou do trabalho e descia lá naquele último ponto de ônibus ali de trás da Hyundai. Então andava vários metros descendo lá para baixo, no fundo do loteamento lá. Logicamente, várias pessoas foram assaltadas lá à noite. Então, graças a Deus, agora esse problema está resolvido. Estão circulando lá, a partir do dia de ontem, esses 5 horários da linha de ônibus. Então, queremos agradecer por mais esse trabalho conseguido. Outro detalhe que eu quero tratar aqui, o vereador Gleim não se encontra aqui, mas eu gostaria de fazer coro à fala dele, a respeito dele falando aí dos recapeamentos. Eu quero deixar bem claro para a população que está nos ouvindo, que são duas coisas distintas. Eu sou favorável aí aos corredores que estão fazendo, essa questão, época da campanha aí foi um boato negativo, tanta coisa, tanta calúnia, mas eu concordo plenamente com aquelas formas, com os pontos de ônibus, com a concretação que está sendo feita. Agora, o que é lamentável, que de repente pode ter até o sentido, mas como foi dito aqui, que a população não quer nem saber, a população não aceita isso aí, essa questão desses recapeamentos. E o vereador Gleim falou aqui da rua do Jundiaí. Eu quero falar da Avenida Brasil Sul. E assim, deixar até uma dica, nós não estamos aqui o ano que vem, mas que o prefeito possa acolher as sugestões dos vereadores. Quando iniciou aquele trabalho, eu tive o prazer de sentar juntamente com o nosso atual prefeito, João Gomes, lá na Missa dos Romeiros, e alertei ele daquela situação. Logicamente que tem a programação, mas a questão de arrancar um asfalto, que no meu entendimento a Avenida Brasil Sul é um dos melhores asfaltos da Avenida Brasil, arrancar para colocar outro é uma coisa sem sentido. Então, deixando claro, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com os corredores que estão sendo feitos. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, foi citado aqui, tem o Polo Centro lá ao lado, que é o pessoal comendo poeira e barro, época de chuva, e assim, quantas 1000 toneladas de massa asfáltica foi colocado ali na Avenida Brasil, é desnecessário. Não adianta querer ter argumento, mas é desnecessário aos olhos da população e nós também que transita por aquele local. Logicamente, tudo quanto mais bem feito, melhor. Mas, vamos supor, a gente tem que acudir aqueles local precário primeiro. O outro detalhe que eu quero dizer é a respeito, essa casa aqui, desde o início do nosso mandato, falou muito a respeito dessas obras morosas, demoradas dentro do centro. Então volta a questão da Avenida Brasil. Aí eu já vou falar da empresa que estão fazendo lá aqueles pontos de ônibus, aqueles acessos, no caso, para poder os corredores de ônibus da Avenida Brasil ficar pronto. É um serviço muito demorado, já está entrando aí nos 4 meses e foram feitos parcialmente 4 pontos de ônibus, não tem sentido. Então assim, quando é um serviço que de repente, que não tem máquina, mas é uma parafernália de máquina ali na Avenida Brasil,
Agora tem o pretexto ainda da chuva, porque nós sabemos que serviço de pavimentação não tem como ser feito em época de chuva, mas passou lá vários meses, dois meses antes da campanha política, já tinha iniciado aquele trabalho e a coisa não anda. Então, de uma certa forma, está prejudicando todos aqueles comerciantes ali da Avenida Brasil. Porque para quem não conhece, a gente que mora lá já sabe aonde entra ali, faz um gato ali, contramão e chega em nossas casas. Mas para quem não conhece, tem que ir lá no Trevo e voltar para poder ter acesso ali no Polo Centro ou no bairro São João, aqueles bairros adjacentes. Então, assim, essa casa já discutiu desde o início do nosso mandato aqui essa questão de obras dentro do centro. Eu fico pensando o porquê que não pode negociar determinadas coisas. No início aqui a gente cobrou isso, tem a questão da lei trabalhista, né, que um funcionário não pode fazer mais de 2 horas extras por dia. Foi alegado esses detalhes. Mas eu acho que isso aí tem que rever essa questão. A hora de fazer esses contratos tem que exigir das empresas uma certa urgência nesses trabalhos. Eu fico lembrando quando a gente mudou aqui para a cidade de Anápolis. O meu pai era servente de pedreiro e ele trabalhou aqui nessa construção, onde é a prefeitura hoje, naquela caixa d'água lá do perto da faculdade evangélica, no caso, e ele virava à noite fazendo tarefa, pegando empreita, e a coisa saía. Porque, logicamente, que não tinha essa questão. Agora, eu estou dizendo, porque eu passo lá, eu faço caminhada, eu passo na Avenida Brasil 4, 5, 6 vezes por dia. Aí, passa 8 horas, é hora de começar. Até que começa, coisa e tal, 9 horas. Para para o almoço. Aí volta, depois do horário do almoço, 4 horas, para de novo. Resumindo a história, não sai nada. Então, se é vários pontos de ônibus, como nós sabemos aí que tem no contrato 170 e alguma coisa, não sei o valor, a quantidade certa, mas é mais de 170 pontos de ônibus. Gastou 4 meses para fazer 4 parcial, quer dizer, nós vamos até o 3º milênio aí fazendo ponto de ônibus nesse batidão. Então eu gostaria de pedir à empresa aí, logicamente, que o próximo prefeito, né, que vai entrar aí, que possa negociar e ter essa agilidade. Porque nós sabemos que não tem jeito daquele tanto de máquina trabalhar ao mesmo tempo ali em 300, 400 metros. Mas se está todo marcado, se o projeto está pronto para fazer um ponto de ônibus, quer dizer, faz um revezamento daquelas máquinas. A patrola tira a terra de um outro ali, o outro começa a arar no outro, vamos ver, faz de 4 em 4. Agora concentra aquele tanto de maquinário, tudo num local só. A hora que ele está pronto, aí um trabalha 10 minutos, o caminhão vem, agoa, o outro para, vem mais 10 minutos, o outro trator vai lá e soca, aí vira aquela confusão o tempo todo, o serviço não sai. Então, faço um apelo aí, aqueles comerciantes da Avenida Brasil estão irritados com essa situação. Ontem foi falado aqui a respeito da questão de transporte, das linhas de ônibus daqui para Goiânia. Tem uns 2 ou 3 pontos de ônibus naquela região e o pessoal não sabe aonde fica, porque tem desvio para toda a banda para poder os ônibus passar, porque as máquinas estão trabalhando, estão enrolando lá, né? Porque se estivesse trabalhando o serviço já estava pronto. Então o cara fica na pista central, de repente o ônibus desvia, vai passar pela lateral. Aí o cara vai pela lateral, de repente está fechado num outro retorno, o ônibus passa por outra pista. Então, resumindo a história, está um transtorno danado ali na Avenida Brasil com aquelas construções daqueles recuos ali para fazer aqueles pontos de ônibus. Então nós pedimos aí que possa ter agilidade, que a hora que tiver um dia de sol aí, que não fica preocupado com o horário não, que pague a hora extra para esses funcionários, que faça alguma coisa lá, que aquele serviço possa ficar pronto. Porque não tem como, como eu já disse, já está entrando aí nos 4 meses de transtorno e, logicamente, que graças a Deus agora nós precisamos da chuva, é tempo de chuva. Então, pelo o andar da carruagem, vai ficar a Avenida Brasil cheio de cônico aí até o final do ano 2017. Então, isso aí é inaceitável. Tem várias empresas que dependem de acesso ali, são geradoras de emprego, geradoras de impostos para essa cidade. Então, fica aí a minha reclamação nesse sentido, para que possa tomar alguma providência, para que possa dar agilidade naquele trabalho ali, daquela questão dos pontos de ônibus da Avenida Brasil Sul. Presidente, que eu tinha no momento, é isso aí, obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Vespa, eu concordo com o senhor ali, na Avenida Brasil tem alguns retornos ali, eventualmente a gente vai num restaurante ali, não vou fazer propaganda para ninguém, mas nós temos que ir lá no seu bairro para fazer o retorno. Realmente, temos que solicitar uma avaliação nessas questões aí, porque... Registrar aqui mais uma vez e agradecer a presença do vereador eleito, Luzimar. Vivian Park, adjacência, seja bem-vindo, fique à vontade. Também para o uso da palavra, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, ouvindo da Rádio Manchester, telespectadores do TV Câmara. Quero saudar o nosso amigo Filomeno Dourado, nosso vereador Luzimar, em nome dele saudar os demais componentes aí do plenário. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar um assunto importante que o nobre vereador Gleimo Martins falou em relação à Avenida São Francisco. Avenida São Francisco, todos nós sabemos que a justificativa de estar fazendo o recapeamento é em relação ao corredor de ônibus. Porém, eu não sei se vai fazer um recapeamento de verdade ou vai ficar apenas aquele serviço que está até o dia de ontem. Pode ser que hoje está mudando aquele recapeamento, porque aquele recapeamento ali, pelo amor de Deus. Novo vereador Ederson Lopes, seu presidente é engenheiro, mas a qualidade daquilo ali, eu vou te falar, é um absurdo. Só jogou, parecendo que jogou uma lama de asfalto, parece que foi feito com a mão, com a enxada, alguma coisa do gênero. Eu acredito, eu quero entender que aquilo lá é só para poder fixar uma outra massa asfáltica que venha com qualidade realmente, que venha que ser um pavimento liso, para que a população possa ter o conforto de andar. Um colega meu, fui comprar uma pizza lá no domingo, vi um motoqueiro quase cair lá na ondulação do pavimento. Então, é uma situação que eu acredito que colocou lá para depois vir um novo pavimento liso, realmente com a qualidade, para que a população possa ter o benefício desse grande investimento de passagem. E eu fico triste, não por estar fazendo a obra, e sim pelas prioridades. Em 2013, nós aprovamos esse projeto da mobilidade urbana, e também, novo vereador Sargento Alberto, nós aprovamos naquela ocasião também o empréstimo também para terminar o resto dos asfaltos da cidade. E digo de passagem, essa promessa de não ter nenhum asfalto, nenhuma terra na cidade de Anápolis, é da primeira campanha do Antônio Roberto Gomide. Falou que até no final de 2012 não ia ter nenhuma rua sem asfalto na cidade. Começou o novo mandato do prefeito, Dono Roberto Gomide, aprovou o projeto aqui para fazer o empréstimo, e eu não sei se é por incompetência ou se é por falta de prioridade, esse asfalto não foi feito. E eu moro numa região aqui a 2 mil metros do centro da cidade, região do bairro Freustáquio, e lá nós temos ruas lá que até hoje não foi pavimentado. E ruas que já estão lá mais ou menos há 60, 70 anos que não foi feito o asfalto. Isso é inadmissível. Então, eu gostaria de pedir para que o secretário pudesse rever em relação esse recapeamento da Avenida São Francisco, que está uma qualidade horrível. Eu quero acreditar que aqui lá é só uma capa para vir um outro produto de qualidade, para que a população possa realmente ter o benefício desse grande investimento daquela obra. Outra coisa também, no último dia 17 do mês passado, o vereador Sargento Pereira protocolou um requerimento aqui, convocando o secretário de obras para prestar contas aqui para a população de Anápolis em relação à obra parada da Câmara Municipal, para falar o que realmente está acontecendo nessa obra, porque naquela ocasião o secretário de obras tinha feito um vídeo e postou nas redes sociais falando que a obra da Câmara não tinha nenhum defeito. Então, naquele momento, eu decidi fazer esse requerimento. Como não tem nenhum defeito, que está aí essa obra parada aí, o vereador Sargento Pereira tem 1,84m, não consegue passar sem abaixar na sala de reuniões, na sala de comissão. Então, são erros grotescos que aconteceu nessa Câmara Municipal, e naquela ocasião o secretário falou que não tinha nenhum defeito na Câmara Municipal. Então, naquela ocasião, fiz a convocação por motivo de regimento interno, foi levantado que teria que passar pelas comissões. Então, nobre presidente, gostaria de pedir para Vossa Excelência para que possa agilizar esse requerimento da convocação do novo secretário. Uma vez que, se, na hora que eu fiz o requerimento, falou que ia ser um exagero por parte do vereador Sargento Pereira, que poderia muito bem ter feito um convite para que o novo secretário pudesse vir aqui externar, esclarecer para a população o que está acontecendo na Câmara Municipal, também no viaduto que desacelerou o ritmo das obras, também explicar o fundamento desse pavimento rígido, que a população realmente está muito indignada em relação a esse grande investimento e em relação a esse recapeamento também dessas obras. Então, naquela ocasião, alguns vereadores falaram que o vereador Sargento Pereira estava usando aquela oportunidade para fazer politicagem e que não precisaria de um requerimento de convocação. Eu estou pedindo para o líder do prefeito para que possa fazer o convite desde aquele do dia 17, desde o dia 18 que foi rejeitado, tinha que ir para a convocação. Eu solicitei para que o líder do prefeito fizesse uma agenda para que o secretário pudesse vir aqui a essa Casa de Leis e explicar realmente para a população. A população realmente quer saber o que está acontecendo com essa dobra no nosso município. E até a presente data, ficou marcado para o dia 7 desse mês, até então nada. O novo vereador Paulo Lima, cobrei dele ontem, falou que poderia ser hoje ou pode ser amanhã que ele venha, mas que venha, que marque essa data para que ele possa vir aqui sem precisar de ser convocado, uma vez que já foi feito o convite. E como se diz,
parte, vereador.
Se está tudo certo, vem cá e fala para a população. Ontem, só um minutinho, vereador, ontem o radialista Josmar Moura me ligou pedindo para que eu pudesse dar explicação o que estava acontecendo com a obra da Câmara Municipal. Eu falei, infelizmente, eu não sei te falar o que está acontecendo com a obra da Câmara Municipal. Fiz a convocação, fiz um requerimento, infelizmente, o secretário não foi e espero que ele vá. Então, eu não estou esperando mais esse convite. Gostaria que viesse através do convite. Mas, meu presidente, nós temos um instrumento aqui, que é o requerimento. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse mandar a Comissão de Constituição e Justiça já julgar esse requerimento, se não vir através de convite, que vem através da convocação para essa Casa de Leis, que a população quer saber, e é importante que a população saiba o que está acontecendo com essas obras que estão no nosso município. Dá uma parte para o novo vereador Ederson.
Vereador Sargento Pereira, acho importante esse momento. Passamos o período eleitoral. Sim. E na cidade não se fala em outra coisa com relação a questionamentos dessas obras, tanto da Avenida São Francisco, a Câmara Municipal, os dois viadutos, levantando-se questões com relação a adutoras que passam por baixo do viaduto, com relação à estrutura, risco de cair. Então a população, ela quer saber o que de verdade que está por trás dessas informações que chegam distorcidas. E quando entrar um novo governo, será um novo secretário de obras. Então esse secretário que está à frente hoje da prefeitura, é importante que ele venha dar as suas explicações para a população. Nós precisamos entender que o secretário, ele é um servidor público e ele precisa dar satisfação à população. E a Câmara Municipal é um meio para o qual ele possa fazer isso. Então os vereadores, convidando o secretário ou convocando através de um requerimento, é importante até para o próprio secretário que ele possa dar as explicações técnicas com relação ao que está acontecendo com essas obras no município de Anápolis. Tem pessoas que estão com medo de passar debaixo do viaduto. Pode ser que não tenha risco nenhum. O secretário tem que vir aqui dar essa explicação. Há informações ainda não oficiais de que há uma adutora e que é preciso gastar muito dinheiro para se remover essa adutora, para se fazer um reforço aí, para terminar a obra do viaduto. Qual a explicação técnica que tem para isso? Então é importante, é pertinente, passou o período eleitoral e a população merece essa explicação do secretário de obras. Então eu faço coro aí com Vossa Excelência para que realmente nós tenhamos a presença dele aqui dando essas explicações. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, nobre vereador Ederson Lopes. É isso mesmo. Então, naquela ocasião, nobre vereador Ederson, eu solicitei no período de eleição
não foi para fazer politicagem não, porque ele mesmo tinha feito um vídeo falando que não tinha problema. Então, eu achei uma falta de respeito, porque ele já tinha falado que tinha um problema, que todo mundo já sabia que tinha, e no período de eleição falar que não tinha problema, eu achei uma falta de respeito da parte do secretário naquela ocasião. Mas agora já passou o período de campanha, novo vereador, líder do prefeito, Paulo de Lima, Luiz Lacerda é o líder do PT na casa, tá certo. Para que possa fazer essa interlocução, para que ele possa vir sem convocação, para que ele possa vir trazer documentos, vereador Edson. Eu não quero que venha aqui fazer discurso político, não. Discurso político eu convocaria o prefeito para vir para essa casa de leis. Nós convocamos o secretário para que ele possa colocar, trazer documentos, para que possa embasar tudo que ele for falar no dia que ele for vir aqui, externar e, como se diz, mostrar para a população o que está acontecendo na nossa cidade. Só isso, presidente, levou a palavra, muito obrigado.
Faremos um convite ao secretário. Eu acho pertinente todas as colocações do vereador Sargento Pereira. Esclarecimento, eu acho que não temos problema nenhum, eu tenho falado com ele várias vezes acerca dessas questões, mas é bom que ele mesmo faça os esclarecimentos aí, tanto para a Câmara Municipal quanto para a população de uma maneira geral. Então vamos fazer um convite a ele, caso não aceite, faremos a convocação. Portanto, sem mais inscritos no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E para início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição do quórum.
Pela ordem, presidente. Vereador Luiz Lacerda, vereador Frei Rodair, vereador Vespa, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Gerre Cabeleireiro, vereador Professor Geli, vereador Sargento Alberto, vereador Sargento Pereira, vereador Heber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Doutor Dina Amélia, vereador Wederson Lopes, vereador Lizier Borges, vereador Hamilton Filho, 14 vereadores, quórum suficiente, presidente. Vereador Li Rosa, 15 vereadores, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador. Com quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. E vamos conceder a palavra apenas ao vereador que até o momento teve a inscrição do uso da palavra pela ordem. Posteriormente, passaremos as deliberações dos projetos e requerimentos que estão na ordem do dia. Vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, mais uma vez, em relação ao assunto trazido pelo nobre colega vereador Sargento Pereira, em relação à obra do viaduto e ao nosso secretário, sou plenamente favorável à vinda do secretário. O que nós combatemos aqui naquele primeiro momento foi a forma como estava sendo feito, num momento realmente onde se estava tentando tirar um proveito político daquela situação. E nós nunca precisamos de fazer isso aqui, de convocar secretário. Já está indo aqui para o fim da legislatura, todos os secretários sempre compareceram a essa casa aqui para prestar esclarecimento quando necessário, ou até para visita de cortesia, para colocar os problemas da cidade aí em debate para os vereadores. Nós nunca precisamos de partir para esse instrumento da convocação de secretário, que fica até uma coisa meio que pejorativa, como se o secretário realmente tivesse explicações para dar de coisa errada que está sendo feita. Ninguém está fazendo coisa errada. Mas eu acho importante a vinda do secretário, pode-se fazer o convite sim, até para ele falar, não só do viaduto, essa obra fantástica que nós temos aqui, a maior obra de mobilidade urbana que já teve aqui na cidade de Anápolis e que está acontecendo aí, que não é só o viaduto, mas vários corredores aí de transporte coletivo, várias intervenções estão sendo feitas no município e ninguém fala, só fala aqui de um problema ou outro aqui do viaduto, que uma obra dessa envergadura, e é claro que vai apresentar um ou outro tipo de problema. Então é bom mesmo que o secretário venha para falar não só dessa obra da mobilidade urbana, mas das inúmeras obras que nós temos aqui com sucesso na cidade de Anápolis, na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura, obras aí para todas as regiões da cidade e parques sendo construídos. Então é oportuno sim agora que o secretário seja convidado para vir falar não só dessa obra aí do viaduto que está em pleno andamento, aí, em pleno vapor, mas das inúmeras obras que estão sendo feitas aqui na cidade de Anápolis, e que ele virá para falar disso com o maior prazer. Não vejo problema nenhum. Eu tenho certeza que na hora que for feito o convite ao secretário, ele de pronto vai aceitar e vai vir aqui para falar de todas as obras que estão sendo feitas aqui na nossa cidade. Então acho sim, pode ser feito o convite e tenho certeza que ele vai aceitar. Nós ficamos contra aqui, nos posicionamos contra aqui no, naquele primeiro momento, era da forma e do momento inoportuno em que isso estava sendo feito. E que naquele tempo nós entendemos sim que estava sendo direcionado aqui para uma ação politiqueira por parte do nobre colega vereador Sargento Pereira. Mas vejo que é o momento, sim, oportuno, e o secretário terá prazer em vir aqui a essa casa para falar das obras que estão sendo feitas aí no município.
Obrigado, presidente. Uma réplica aí, presidente, rapidinho.
Um minuto, vereador.
Presidente, eu quero falar para a população que está nos ouvindo, os novos vereadores, que já fiz o justificativo aqui, e o convite está aberto, tá? O convite está aberto. E não é a primeira vez, não, né? Às vezes o pessoal está pensando que eu estou fazendo o convite, que o convite está sendo gerado agora, mas não. Desde o dia 18, quando o requerimento não passou, nós fizemos o convite para que ele pudesse vir no dia 24. Como era o período de campanha, período de eleição, eu até achei por bem e não vim para não dar conotação política. Mas já tem, praticamente, nós estamos entrando na segunda semana depois das eleições, já tem cobrado diariamente do líder do prefeito nessa Casa de Leis, e até então não recebemos esse feedback positivo em relação a essa explicação da cidade, dessas obras na cidade. Então gostaria, eu espero que seja através de convite, mas se não for através de convite, tem que ser através do processo de convocação, meu presidente. Então, peço para a Vossa Excelência para que possa encaminhar esse requerimento o mais rápido possível para a sessão, para a Comissão de Constituição e Justiça, que já está passando o tempo, já era para ter sido votado no dia de hoje nessa Casa de Leis. São 5 sessões ordinárias, já tinha que estar sendo votado esse requerimento, já está passando, tá bom? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Somente repetindo, nós faremos aí o convite. Tenho certeza, como o novo vereador Luiz Lacerda falou, não tem nada para esconder, as coisas estão aí, digamos aí, literalmente a céu aberto. E outra coisa, o projeto, se houve algum erro na implantação da obra, do viaduto, Anápolis não é uma cidade planejada, né? Então, inclusive a questão da Saneago, a própria Saneago justifica que houve realmente um desvio da localização daquele emissário, né, que abastece boa parte da cidade. Então, não vejo maiores problemas. Seguramente o secretário Leonardo estará conosco aqui nas próximas sessões, e eu acho interessante mesmo que ele venha, até para municiar os vereadores dessas informações, bem como a população como um todo. Passamos, então, à leitura, discussão e votação dos projetos que estão na ordem do dia.
Processo de número 102/2016, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o cancelamento de saldos existentes no balanço geral de 2015. Em segunda votação, senhor presidente.
Portanto, o projeto que foi debatido aqui ontem, em primeira votação, do executivo, que cancela alguns saldos existentes, está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovado em segunda votação.
Processo também em segunda votação, processo número 130/2016, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 2º da Lei 3.753, de 23 de dezembro de 2014.
Projeto também de autoria do executivo, que altera artigo 2º, mas que dá referência nomina ou denomina CMEIs, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovado em segunda votação.
Processo ainda em segunda votação, processo número 133/2016, de autoria do prefeito municipal, que denomina, regulamenta, cria, denomina e regulamenta centros municipais de educação infantil que menciona e dá outras providências.
Da mesma forma, processo do Executivo Municipal está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação.
Processo número 007/2014, autoria do vereador Ederson Lopes, que determina o tombamento do Morro Capuava, considerando como patrimônio histórico municipal e dá outras providências. Segunda votação.
Esclarecendo a população, todos esses processos foram
discutindo, presidente.
Foram discutidos na data de ontem, nesse plenário. O processo de autoria do vereador Pastor Ederson, que determina o tombamento do Morro da Capuava. Só lembrando a população, acho que o vereador falou nisso ontem, né? Ele foi tombado, depois... Destombado, que fala, vereador? Foi revogada a lei e hoje está novamente na pauta. Na discussão, o vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, é porque eu não tive a oportunidade aqui de discutir esse projeto ontem. Quero cumprimentar o autor, vereador Ederson Lopes, que nós acompanhamos a batalha, a luta dele desde o início, para poder realmente concretizar o tombamento desse espaço, um espaço realmente que vem sendo aproveitado ali pela população anapolina de muitos e muitos anos, faz parte hoje já da nossa cultura, da cultura popular aqui, do nosso povo, de frequentar aquele espaço ali, para ter ali o seu momento ali de reflexão, momento ali religioso, independente de religião, todos procuram ali aquele espaço e realmente já estava na hora mesmo de que uma providência fosse tomada para que aquele espaço ali seja entregue de vez à população. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo projeto, pelo esforço, pelo empenho de estar correndo atrás, de estar buscando realmente as informações antes de trazer esse projeto aqui à casa. Sei que o senhor trabalhou muito buscando ali as informações para que o projeto pudesse tramitar de forma positiva aqui nessa casa. Então tem o nosso apoio e cumprimento mais uma vez o vereador Ederson por essa iniciativa.
Ontem ainda cumprimentei também, para me dizer, vereador Ederson, além da propositura, pela forma com que ele conduziu esse processo. O processo é de 2014, eu ainda estava na presidência da CCJ quando ele tramitou. Mas havia aí a preocupação com... O IFAM não deu a resposta e havia preocupação com as intervenções que seriam necessárias ali. Ontem ele esclareceu também que pode receber benfeitorias e adequações desde que a Câmara Municipal acate, mesmo após o seu tombamento. Portanto, um processo aí pleno de êxito. Esperamos, né? Vereador Gerri, cabeleireiro, também na discussão.
Senhor presidente, eu faço uso aqui nessa discussão desse projeto que tenho certeza que é de grande importância para a nossa cidade, principalmente para os religiosos que, né, têm aí um espaço para cultuar, né, seus credos religiosos. É um espaço que, sem sombra de dúvida, só tem a somar para o nosso povo, para a nossa população. Quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Ederson Lopes, pela essa iniciativa e o meu voto, sem sombra de dúvida, é favorável, né, para que nós tenhamos aí um ponto turístico na nossa cidade, uma vez que Anápolis não é situada numa região que dá essa condição para o turismo. E a gente vê aí que o tombamento, né, desse morro, sem sombra de dúvida, vai trazer aí até um aspecto turístico para aquela região ali. Então, Vossa Excelência está de parabéns, né, e tenho certeza absoluta, tem que ser sancionado esse projeto, né, tem que ser tombado mesmo, virar aí um patrimônio, né, e para que a população possa ter aí um local onde indicar para outras pessoas que vêm de fora, falar, nós temos aqui um local onde pode ser visitado, né, onde a pessoa pode, tem toda a estrutura para ir ali louvar o nome do Senhor, usar aquele ambiente para que a população possa se reunir em grandes números ali para falar, né, da palavra de Deus e sem sombra de dúvida, com esse virando patrimônio, com esse tombamento, eu acho que a população de Anápolis tem muito a ganhar e fico muito feliz. Muito bem, parabéns, obrigado. Devolvo a palavra.
Também na discussão da proposta, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Parabéns, pastor Eders. Ontem eu não quis entrar no mérito porque vários se falaram na primeira votação, né, Luiz? Então, hoje na segunda votação a gente dá outra ênfase porque esse Morro do Capuava, eu, Maurício, tempo acompanhado, tem um determinado vereador no passado, né? Pensou que era tombar lá, né? Desmanchar o morro, né? Com as máquinas. Não, falando sério. Falou que ia explodir com dinamite, né? Né, Luiz Lacerda? Foi até um caso de piada aqui, né, o Jaco, né? E outros também queriam apropriar daquele morro com outro jeito, né? Então foi uma luta grande, viu, pastor Ed? Parabéns, porque depois, eu acho que o prefeito sancionando, que essa é a primeira etapa, está passando já, graças a Deus, na segunda votação, que o prefeito sancionar já o patrimônio histórico. Ali é um ponto de referência para nossa cidade, é local onde, pastor Ed, você tem uma visão muito bonita da cidade de Anápolis, como faz durante o dia, como faz à noite. E, acima de tudo, onde que ali vai, né, o pessoal cristão para orar, louvar o Senhor. E mais que justo, no monte, no alto. As coisas do Senhor estão no alto, as coisas do Senhor estão acima de qualquer coisa. E o morro ali representa muito, até o ambiente que a gente está ali levando ao nome do Senhor, louvando ao Senhor. A gente tem uma visão de tanto, a gente tem que agradecer o Senhor pela maravilha que dá para nós, a natureza, tudo. E parabéns, pastor Ed, o Senhor ter iluminado a cabeça de Vossa Excelência por o Senhor entrar com esse projeto, que isso vai ficar na história da nossa cidade e o nome do Senhor também vai estar gravado. Eu vou falar, presidente.
Pedro Mariano, o senhor esqueceu de falar que lá o morro está tão alto que dá para ver até o paraíso.
Discutindo, senhor presidente.
Também na discussão, o autor da proposta, vereador Ederson Lopes.
Não, só para dizer algo que eu esqueci de dizer ontem na primeira votação, que aqui na lei orgânica do município, no, dos atos da disposição transitória, no artigo 14, que foi a legislatura passada, anterior à nossa, deixou aqui algumas diretrizes para que essa legislatura pudesse cumprir. E no artigo 14 diz assim: o Morro da Capuava será tombado pelo município como patrimônio histórico, cultural e paisagístico. Então nós estamos aqui cumprindo também esse ato das disposições transitórias constantes aqui na lei orgânica do município de Anápolis. Então, mais uma vez, agradecer aí a cada um dos nobres pares, todos que têm se esforçado, agradecer ao prefeito João Gomes pelas melhorias, né, que tem feito ali no Morro Capuava e que serão inauguradas, eu creio que agora ainda no mês de dezembro, e que nós poderemos entregar à população um local com estrutura, um local com segurança e um local preservado para a sociedade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Propositura ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovada em segunda votação.
Processo de número 149/2015, de autoria da vereadora doutora Dina Amélia, que dispõe sobre a obrigação das farmácias, drogarias e similares no município de Anápolis a manter em disponibilidade ao público recipientes para coleta de medicamentos e correlatos com prazo de validade vencidos. Também processo em segunda votação.
Processo em segunda votação, de autoria da doutora Dina Amélia, que dispõe aí sobre logística reversa acerca de medicamentos vencidos, está em discussão, na discussão, o vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, esse projeto aí, eu entendo a boa intenção da vereadora, só que a gente analisando aí, fizemos até reunião para discutir esse projeto, a gente vê aí, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a obrigação, nesse caso, seria do fabricante em recolher, ou então do próprio município, né? E no meu relatório, eu venho colocando aí, né, apontando a dificuldade aí dos empresários que já pagam seus impostos, né? Os empresários que geram emprego e renda para o município, né, vai sofrer uma oneração aí, né, para fazer essa incineração, para
fazer essa coleta, vai ter que ter um recipiente específico, e isso aí tudo, o empresário, o dono de farmácia, é que terá que arcar com isso aí. Então, no relatório a gente pede para que seja, que o próprio município faça, né, um local de coleta nos postos de saúde, para que a população possa encaminhar, então, esses remédios vencidos para os postos de saúde. Isso aí, no meu entendimento, é mais uma obrigação do município do que do próprio empresário. Então, a gente, é um projeto que eu sei da boa intenção, mas, no meu ponto de vista, ele fica prejudicado e o meu voto é contrário nesse projeto aí, senhor presidente.
Propositura ainda em discussão.
Escutinhos, presidente. Vereador Sargento Alberto.
Senhor
presidente, até coincidência, hoje pela manhã, eu procurei um remédio. Eu, quando abri a gaveta que eu tenho lá, muitos remédios. Remédio demais da conta. E eu não consegui nem visualizar o que eu queria mais ali. Agora, eu quero dizer o seguinte: o lucro é grande dessas empresas. Elas têm de dar uma contrapartida, têm de oferecer oportunidade, visando só o lucro. E nós, senhor presidente, como legisladores municipais, temos que buscar mecanismo. E essa casa tem de fazer isso de alguma forma. Eu não discordando, mas a minha opinião é que esse projeto tem que andar assim. Ele tem que ir, né, ser encaminhado, analisado pelo procurador e, se houver necessidade de uma modificação para atendimento, tem que ser feito. Eu parabenizo. Hoje eu vi pela manhã, não sei o que eu vou fazer. O normal, acho que muitos fazem, é colocar no vaso da descarga. E o lençol freático, como é que fica também? Então é o seguinte, né, a gente descarta sem critério nenhum e amanhã? O que é que vai causar isso aí? Então eu vejo com muita satisfação o projeto apresentado e louvo se ele for aprovado, sim, por essa legislatura. Parabéns, é isso que eu deixar registrado.
Propositura ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Professora Geli, na discussão da proposta.
Senhor presidente, ontem eu comentei com o Ederson, o vereador Ederson, e comentei, não quis falar nada porque o vereador GR não estava aqui presente. Mas na reunião da Comissão de Finanças, nós fizemos um amplo debate em relação a esse projeto, inclusive em cima do relatório do vereador GR, que foi um relatório assim, bastante fundamentado e bem extenso, e a preocupação dele é exatamente isso, e com relação à coleta desses materiais, e ele alega que o valor de incineração é um valor muito alto e fica exorbitante para o dono da farmácia. Nós votamos em separado, a comissão votou em separado, sendo favorável ao projeto, porque não era para ser discutido isso dentro da Comissão de Finanças e sim nas comissões de mérito. Mas ontem ficou muito bem explicado aqui, inclusive uma explicação de Vossa Excelência, que conhece muito bem o assunto, e que falou da responsabilidade da empresa, que no caso a farmácia irá apenas coletar esse material e as empresas, os fabricantes, é que irão recolher. Então eu acho, vereador Jair, estou falando apenas para te orientar nas discussões que já foram feitas ontem, foram bem amplas, e inclusive eu fiquei muito satisfeita em relação às explicações que foram feitas aqui pelas pessoas que trabalham, inclusive da própria autora do projeto, a doutora Dinamelli. Está apenas para justificar a nossa reunião da Comissão de Finanças, tá? Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Eli Rosa.
Presidente, mais uma vez é só para deixar a minha opinião em relação a esse projeto de grande alcance, inclusive para a questão do meio ambiente. Novamente parabenizar a autora desse projeto e que essa casa não tem a obrigação de regulamentar a lei. Essa casa tem a obrigação de criar leis que protejam a sociedade, que protejam o meio ambiente, que protejam o nosso município. Isso que a gente está discutindo aqui, na verdade, isso passa para a regulamentação da lei, que na verdade ainda é da alçada do executivo. Não dá para a gente aqui ficar imaginando quem é responsável pela coleta e quem não é. Isso é da obrigação do executivo. Então é uma lei muitíssimo interessante que precisa ser aproveitada. Peço meu voto novamente favorável e peço também os nossos pares que não, que não retroajam num projeto de tamanha importância, de tamanha proteção em relação ao nosso meio ambiente e a segurança, inclusive, dos pacientes que usam medicamentos. Existem medicamentos extremamente perigosos e muitas vezes a grande maioria de nós aqui leigos imaginamos que nós estamos aqui pensando que vamos desprezar um medicamento para dor, um medicamento para febre, mas nós estamos numa grande quantidade de medicamentos extremamente perigosos do ponto de vista para o meio ambiente e para as pessoas. Então é de extremíssima importância esse projeto, de grande alcance para a sociedade anapolina. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa, ontem nós dissemos aqui que essa questão, a destinação final de todos os produtos que não são facilmente biodegradáveis ou que não tenham uma reciclagem fácil, ou seja, não pode ser desprezado nos aterros sanitários, existe todo o procedimento, a corresponsabilidade de toda a cadeia do processo. Começando lá do fabricante, ou aliás, começando do consumidor, a loja que forneceu o produto, o fabricante, o importador, enfim, toda a cadeia é responsável. Mas o responsável final e o inicial é justamente o fabricante ou o importador do produto. Mas é uma iniciativa importante para que nós possamos iniciar de alguma forma esse processo que ainda está muito incipiente na nossa comunidade. Então, acionar os fabricantes para que eles possam estar promovendo essa destinação adequada desses resíduos sólidos e líquidos também. Na realidade, bom, o processo continua em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação.
Processo em segunda votação, de autoria do vereador Sargento Alberto, que institui a obrigatoriedade dos comércios varejistas em disponibilizar meios para conferência do peso das mercadorias que especifica comercializados no município de Anápolis da Outras Providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Proposta do vereador Sargento Alberto está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação.
Processo em segunda votação, processo de número 003/2016, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre veículos abandonados ou estacionados em situação que caracteriza seu abandono em via pública e dá outras providências. Também em segunda votação.
Processo de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre veículos abandonados, está em discussão.
Discutindo.
Vereador Jean Carlos.
Não, só fazer menção, um bom projeto, mas não apenas abandonado em via pública. Certamente também, nós, durante o percurso na cidade, vários lotes baldios com carro abandonado, carcaça de veículo. Então, deveria ter se atentado aqui, não apenas em via pública, mas em lotes, terrenos baldios e demais localidades. Mas é bom projeto, Pedro, parabéns. E realmente, além de criatório, vou dar um exemplo. Eu fiz um ofício aqui para Endemias, vereador Pedro Mariano, pedindo para fazer uma vistoria onde era a CCA, que é um prédio particular, e onde era o Seretran. Constataram, inclusive, vários focos de dengue. E informou que foram eliminados. E pediram a providência junto à Secretaria de Meio Ambiente para Limpeza e à Procuradoria para tomar as providências necessárias junto ao proprietário. Porque ali mesmo tem, né, carcaça de veículo e alguns objetos que são sujeitos ali, criatório de dengue. E na cidade não é tão difícil, né, principalmente os bairros mais afastados do centro da cidade, perceber vários veículos, infelizmente, né, carcaça. E tem uma lei já que define, inclusive, os estabelecimentos de ferro velho, venda de peças, tem que ter cobertura. Né, que não é apenas os abandonados, os que não estão abandonados também tem que ter a proteção para não gerar criatório da dengue ali. Mas bom projeto, é boa palavra.
Proposta ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em segunda votação.
Processo também em segunda votação, de autoria do vereador Vespa, que institui o cadastro de pessoas desaparecidas da outras providências.
Processo de autoria do vereador Vespa em segunda votação está em discussão.
Discutindo.
Giancarlo, na discussão da proposta.
Vereador Vespa, parabéns pela iniciativa. É o seguinte, também já existe um dispositivo que determina que no portal de transparência do município, e aí eu peço aqui que o presidente também determine ao setor de comunicação responsável pela essa página da Câmara Municipal, que publique diariamente as imagens de pessoas desaparecidas. Eu não vi o teor da lei de Vossa Excelência, mas vem em boa hora e realmente é importante, mas no site da prefeitura tem um dispositivo, não sei, uma lei municipal, que já determina a publicação de pessoas desaparecidas no portal de transparência. É importante que o município se atente a estar publicando, e o cadastro Vossa Excelência aqui estipulou pela lei certamente será útil para essa finalidade e essa obrigação de publicar nos portais de transparência do município, e aí seria bom também na Câmara essas pessoas que infelizmente se encontram nessa situação. Devo a palavra.
Processo ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado em segunda votação.
Processo em segunda votação. Processo número 119/2016, de autoria do vereador Sargento Alberto, que institui a Unidade Básica de Saúde da Família, intitula a Unidade Básica de Saúde da Família do Setor Tropical como Unidade Básica de Saúde Bárbara Maria Sanches de Abreu e dá outras providências.
Processo em segunda votação também, de autoria do vereador Sargento Alberto, que dá nome à Unidade Básica de Saúde, está em discussão. Discussões encerradas. Votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação.
Processo, os outros dois processos aqui em segunda votação, nenhum dos...
Segunda votação não tem necessidade do vereador.
Vamos lá.
Está presente.
Vereador, processo de segunda votação, processo número 120/2016, do vereador Hamilton Filho, denominada de Centro Comunitário Sebastião Luz da Silva, o prédio público localizado na rua Satélite, no Jardim Tesouro, em segunda votação.
Processo em segunda votação, que denomina Centro Comunitário, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Por fim, processo também em segunda votação. Por fim da segunda votação. Processo número 137/2016, de autoria do vereador Gleim Martins, reconhece de utilidade pública municipal a Associação de Moradores da Alexandrina, Nova Alexandrina e Antônio Fernandes.
Processo de autoria do vereador Gleim Martins, que reconhece instituição como utilidade pública, está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo em primeira votação, de autoria do vereador Vespa, que dispõe sobre a criação do dia da erradicação do mosquito Aedes aegypti no município de Anápolis e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Meio Ambiente, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Processo em primeira votação, de autoria do Vespasiano dos Reis, vereador Vespa, está em discussão.
Discutindo, presidente.
A discussão, o autor da proposta.
De repente, quem está nos ouvindo aí, o vereador Vespa fica apresentando várias coisas. O ano passado já foi criado aí a frente parlamentar, essa Câmara aprovou, da qual eu sou presidente. Agora, ficar implantando mais esse projeto, trazendo aí obrigações para as escolas. Só que, infelizmente, eu fiquei muito decepcionado vendo aí os novos índices da questão do mosquito Aedes aegypti aqui na cidade de Anápolis. Eu não sei se mudou, mas uns 15 dias atrás, a cidade de Anápolis estava em primeiro lugar aí na questão da dengue novamente. Então, infelizmente, nós temos que atacar de uma forma generalizada nessa questão, para que a gente possa, pelo menos, não vamos dizer eliminar, mas diminuir essa questão dessa doença aqui na nossa cidade. Porque a partir do momento, por mais que possa ser a população pensar que é uma doença simples, porque acho que quase todo habitante da cidade de Anápolis, acho que pelo menos 60% já sofreu dengue. Por mais que recuperou, mas a dengue mata. E além da dengue, está aí causando outras doenças, zika vírus, chikungunya e até aparecer mais algumas. Então esse projeto aqui vem dar uma reforçada nesse trabalho. E fica aqui no projeto: as repartições públicas municipais, as escolas e creches municipais poderão decretar ponto facultativo na primeira sexta-feira de cada mês de abril de cada ano, para aplicar as medidas inerentes ao combate às larvas do mosquito Aedes aegypti nas suas dependências. Então isso aqui vem acompanhado de uma forma mais diferenciada, mais aprofunda, porque pode fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente. Porque, logicamente, como fizemos aí da frente parlamentar, fizemos várias visitas, mas foi muito pouco, porque nós temos outras atribuições, não tinha como a gente visitar todas as escolas. Então aqui fica de uma forma geral em todo o município, e não vai ser assim um combate só na teoria, vai ser colocado na prática. Porque infelizmente a nossa população anapolina, principalmente os adultos, eu cheguei à conclusão que fica complicado. Nós temos que atacar nas crianças, fazer uma formação aí com as nossas crianças. Eu estou dizendo isso porque nós andamos aí pelas ruas e de repente é uma calúnia que é referida só à população de baixa renda, à periferia, como a gente mora em bairros, mas não. A gente anda aqui pelo centro da cidade, são carrões aí de marajás, tomando iogurte, jogando o vidro, aquele copinho ali pelo vidro, tomando água, jogando a garrafa, jogando copo descartável. Então, infelizmente, está complicado. E se a gente não atacar, se a gente não conscientizar essas crianças para que ela possa ter uma formação, para que daqui a alguns anos a gente possa reverter essa situação, fica difícil. Então, esse projeto vem aí de encontro para que possa solucionar, pelo menos, dar um início aí na formação dessas crianças. E essa formação vem junto aí com a forma prática, juntamente com o pessoal da Secretaria de Saúde e o pessoal do meio ambiente, entrando com caminhões, pá mecânicas, fazendo uma limpeza geral em toda a primeira sexta-feira do mês de abril de cada ano. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem, vereador. É sabido, né? É do entendimento de todos, e isso tem que ser cada dia mais divulgado, que a erradicação ou a diminuição forte dos problemas do Aedes aegypti, gerado pelo Aedes aegypti, é um problema de todos, né? Não é somente do poder público. O poder público sozinho não consegue solucionar esse problema, que é da maior gravidade da nossa comunidade, no Brasil como um todo. Portanto, é importante a participação, a conscientização de todos para se envolver, para nos envolvermos mais pesadamente nessa questão. Também, vereador Ger, na discussão da proposta.
Questão de ordem, presidente.
Senhor presidente.
Quanto está, vereador?
Eu quero aqui dizer que toda ferramenta que for criada no sentido de diminuir ou eximar de uma forma definitiva, dizimar, desculpa aí, muito obrigado pela correção aí, meu nobre vereador. Toda ferramenta que for criada para acabar de vez com essa proliferação do mosquito Aedes aegypti é salutar. Eu quero aqui dizer ao nobre propositor desse projeto, que é o vereador Vespa, que
É isso mesmo, nós temos que criar mecanismos, né? Criar formas para que a população seja protegida, né, de vários males que é causada pelo excesso de lixo na nossa cidade. Então, começa-se em casa, né, a conscientização em casa, e depois com o auxílio na escola, vereador Jackson Charles, para que as nossas crianças cresçam aí, já com a consciência que uma tampinha, um papel de balinha que é desprezado nas ruas da nossa cidade, uma causa de talvez uma doença que pode vir ceifar uma vida. Então é muito importante e parabenizo aí por essa ferramenta, vereador Vespa, né, que é esse projeto que a gente gostaria que fosse então sancionado. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Questão de ordem dentro da proposta, vereador?
Sim, presidente.
Pois não, vereador Luiz Santos Lacerda.
O autor do projeto, o vereador, primeiro quero dizer que sou totalmente favorável ao projeto. Apenas esclarecer, porque o autor tocou aí numa questão do ponto facultativo, gostaria apenas para a gente entender o que nós estamos votando, se no projeto menciona alguma coisa em relação a ponto facultativo.
Bom, vereador, no seu parágrafo primeiro, as repartições públicas municipais, as escolas e creches municipais poderão decretar ponto facultativo. Poderão decretar ponto facultativo na primeira sexta-feira do mês de abril de cada ano para aplicar as medidas inerentes ao combate das larvas do mosquito Aedes aegypti nas suas dependências. Pois não, vereador. Quer dar continuidade?
Bom, é isso aí, não é obrigação. A gente vai deixar isso aí por conta do executivo. E de repente pode vir aquele questionamento. Bom, mas vamos desperdiçar um dia de aula, coisa e tal. A gente vê aí que por vários feriados aí, carnaval, igual o mês passado mesmo, tem um sobrinho que mora comigo, foi vários dias, emendaram aí os feriados, não teve aula. Então acho que por uma boa causa, aqui não está sendo obrigado o executivo que vai decidir isso aí, juntamente com a Secretaria da Educação, que pode... vamos dizer, dar esse feriado aí entre aspas, porque em vez de ir para salas de aulas, eles possam aí colocar essa mão de obra aí na prática, não na teoria, mas possa sair em campo aí ajudando aí o pessoal da Secretaria de Saúde, juntamente com o meio ambiente, fazer essa limpeza. Eu acho que quando a pessoa participa, vamos dizer, do trabalho, ele aprende mais do que ficar só ouvindo dentro da sala de aulas. A intenção é essa.
Que seria interessante, a não ser as repartições públicas, a professora Geli que pode me corrigir, mas tem aquelas disciplinas transversais, né, poderia ser utilizado durante uma questão da área de biologia ou qualquer coisa que nesse sentido, usar as escolas e creches com essa finalidade. Não precisaria ser um ponto facultativo, mas a redação é essa. Na discussão, professora Geli.
Senhor presidente, foi interessante essa alerta do vereador Luiz Lacerda, e uma das discussões que nós também travamos muito na tramitação desse projeto, especialmente na Comissão de Educação, foi com relação a esse ponto facultativo. Nós discutimos muito porque a escola ela tem por obrigação os 200 dias letivos. E um dia a mais com ponto facultativo é muito difícil. E mesmo porque o trabalho nas escolas não pode ser num dia de folga, e sim no dia que o aluno esteja dentro da escola. Mas aí, essa palavrinha que foi colocada, que poderá, foi o que nos fez passar e ser favorável ao projeto na Comissão de Educação. Então é que poderá, não quer dizer que seja. E eu acredito que nunca será um ponto facultativo dentro da educação por causa dessa palavrinha que poderá. Então foi por isso que nós passado e que eu mesma assinei na Comissão de Educação. Muito obrigada, senhor presidente, em exercício.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero elogiar o autor do projeto. Eu não tomaria para mim a palavra agora, levando em consideração
que outros iriam falar exatamente do projeto. No meu entendimento, fere mortalmente o projeto, porque ele entra, inclusive, nessa questão do conteúdo programático, que já é extremamente arrochado para os professores fazer com que seja cumprido esse conteúdo. E, por outro lado, eu vejo que essa tarefa é uma tarefa de desdobramento da população, da sociedade por inteiro. Então, o projeto é extremamente importante, mas, no meu entendimento, essa palavra poderá dar ponto facultativo, e nós conhecemos essa questão, não há prefeito que dê conta de fazer com que os funcionários públicos trabalhem um dia que possa ser direito deles de não trabalhar. Então, eu, no meu entendimento, há uma necessidade muito grande que se corrija o texto desse projeto nesse quesito. É de extremíssima importância, mas também é necessário. Inclusive, é matéria financeira, se a gente analisar até matéria financeira, não é da nossa alçada, né? Porque a gente está falando da produtividade dos servidores. Então, é um projeto importante, muito interessante, uma ferramenta de grande alcance para essa questão da dengue, mas infelizmente, no meu entendimento, ele tem um vício de origem muitíssimo grave. Devolvo a palavra, muito obrigado.
A discussão do projeto, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, cumprimentar o vereador Vespa, eu acho que toda ação no sentido da gente estar combatendo esse mosquito, ela é bem-vinda. Toda forma.
Só um instante, vereador. Professora Geli. Vereadora professora Geli, por gentileza. Pode continuar, vereador.
Eu acho que todo mecanismo que a gente tiver de estar mobilizando a população, principalmente as crianças, para estar ficando aí atento ao combate desse mosquito, eu vejo que é importante. O termo poderá, eu vejo, vereador, nobre colega vereador Ali Rosa, que ele até satisfaz aí, até uma necessidade do projeto, que pode ser que numa situação de calamidade aí futuramente, a gente poderá até precisar realmente decretar um ponto facultativo, se for o caso. Então, eu vejo que com o poderá, não podia estar obrigando já, estabelecendo já o ponto facultativo. Mas à medida que ficou poderá ser decretado o ponto facultativo, eu acho que é até benéfico ao projeto nesse sentido. Às vezes, quem sabe, possamos ter aí uma situação de calamidade onde pode até vir a ser deliberado aí pelo Executivo um ponto facultativo para essa finalidade. Mas, e esse mosquito, realmente, a gente não pode brincar com ele. A gente ouve falar dessas doenças daí, da dengue, a chikungunya, a zika, que são os mais conhecidos, mas eu estava vendo uma reportagem de um entendido no assunto aí, esse mosquito, ele pode transmitir mais de 100 tipos de doença. Então, realmente, não é brincadeira. Temos que nos mobilizar mesmo, e toda ação nesse sentido, eu vejo que é bem-vinda. Por isso que tem o nosso apoio aí, cumprimento mais uma vez o autor aí, que seja uma semana de conscientização, de mobilização. Eu acho que todo movimento nesse sentido ele é bem-vindo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda.
Discutindo.
O projeto está em discussão, vereador Jean Carlos.
Só complementando a preocupação, estive com a infectologista esse final de semana, e aí a gente conversava que já existe agora a vacina, mas em baixa escala ainda no mercado. E é lógico que, com certeza, que não deve ser a baixo custo, mas a tendência é que isso se torne mais acessível, né, vereadora Rosa, que bem compreende bem a saúde aí. Mas além de tudo que ela falou, é que a imunização, mesmo com a vacina, ela pode chegar a um prazo de um ano e meio para se tornar imune após a vacinação. Portanto, é uma doença complicada, uma endemia que realmente, além de demorada para conseguir a vacina, e agora que conseguiram, ela, para ter eficácia, ainda demora um ano e meio depois da vacinação, de acordo com o que me passaram aí, essa infectologista, inclusive minha prima. E aí a preocupação, mais ainda, é que tem que ser preventiva, porque a verdade é que a eficácia aí, até que tenha disponibilidade de vacina, ainda é bem demorada, né? Então nós temos que trabalhar nesse sentido de proteger e prevenir os riscos mesmo de contaminação. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Concedida? Ô, vereador Jean Carlos, é interessante essa discussão, e seria interessante também a divulgação, né? Eu sei que deve começar aí, é novo, né? É uma matéria nova, essa questão dessa vacina. Eu também não tinha conhecimento. E até faço um apelo, vereador Jean Carlos,
para que, né, a Secretaria de Saúde, não só do município, mas até do Estado, que faça uma divulgação, né, e que cada município faça essa divulgação dessa questão. Porque às vezes falam que tem já a vacina, e aí as pessoas acham que não precisa mais tomar os devidos cuidados, porque vai vacinar, enfim. Então seria importante até essa infectologista, que eu acredito que, né, é bem próxima de Vossa Excelência, isso, para que faça aí uma explanação, uma divulgação desse fato, que é muito interessante. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Para discutir o projeto, o vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Vespa pela essa propositura. É igual o vereador Luiz Lacerda disse, é um mosquito que ela pode transmitir vários tipos de doenças. Não é só essas que estão em voga, não, que é a Zika vírus, o chikungunya, o dengue, enfim. Mas é um mosquito que nós temos que erradicar. Toda ferramenta que venha para contribuir para a erradicação desse mal, ou amenizar, somos favoráveis. Assim como apresentamos também o agente mirim nas escolas. É um agente que vai desde criança, já vai estar trazendo essa ideologia, essa vontade de querer exterminar esse mal desde criança. E às vezes, eu sempre vejo assim, vou dar um exemplo, às vezes o pai está dirigindo o carro sem o cinto. Ele não preocupa a criança, papai, coloca o cinto, por quê? Ele tem aulinha, ele viu na escola alguma situação e cobra mais. Então a criança, ela tem condições mais de estar cobrando. Então esse projeto que eu apresentei, aprovado, que cria o agente mirim de combate ao mosquito da dengue, o Zika, essas coisas que o mosquito transmite, essas doenças, assim, da mesma forma que o vereador Vesa está apresentando esse, erradicação do mosquito. Às vezes nós não conseguimos erradicar ele, mas conseguimos amenizar. Então toda a ferramenta que vier para ajudar, sem dizer os hospitais, quantos vai desonerar os hospitais, quantos hospitais vão ser, pode estar tratando de outro problema, outra doença, está lá fazendo teste de quem está com dengue, essas coisas. Então assim, eu acho que toda a ferramenta que vier para melhorar, para ajudar, para combater este mal, que é um mal que está em todas as casas, tanto não, e não escolhe classe social, é o rico, é o pobre, enfim, é mansão, é um barraco, é um lote baldio. Então todo e qualquer ferramenta que vier para ajudar a acabar, decimar esse mal, que é o mosquito da dengue, eu sou favorável. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Glim. O projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação.
Processo em primeira votação, processo número 088/2016, de autoria do vereador Pedro Mariano, que estabelece multa para maus tratos a animais e sanções administrativas a serem aplicadas a quem o praticar, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do município de Anápolis, das providências. Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao projeto, consta pedido de vista do vereador Vespa.
Projeto de autoria do vereador Pedro Mariano, com vistas formalmente solicitadas, estão concedidas as vistas.
Senhor presidente, projeto que constava da pauta de ontem, pedido de vista, foi devolvido. Processo, primeira votação, processo 105/2016, da autora vereadora professora Geli, que torna obrigatório, no âmbito das unidades da rede pública e privada de saúde do município de Anápolis, a realização do teste do olhinho e da outras providências. O projeto foi devolvido, primeira votação. Consta também uma emenda de plenário, devidamente assinada aqui por mais de 7 vereadores.
Bom, portanto, com emenda,
questão de ordem, presidente.
Conforme prevê regimento, o processo volta para as comissões. Comissões de comissões.
Na verdade, são duas emendas, viu?
Então,
emenda projeto, de plenário, presidente.
Projeto.
Emenda de plenário, presidente.
Emenda
de plenário, é plenário que vai definir, né? As comissões não. Emenda de plenário.
Solicito a questão de ordem.
Deixa eu fazer uma explicação aqui, presidente.
É emenda de plenário.
Eu solicitei, se o senhor achar conveniente que o projeto retorne para as comissões, por de minha parte não tem nenhum inconveniente. Embora seja emenda de plenário, o plenário é soberano, ele pode plenamente definir essa questão das emendas. Mas eu quero fazer uma explicação, porque até porque justificaria a votação do projeto. Esse projeto foi solicitado a vistas por minha parte em função de uma redundância que prejudicava o projeto. Ou seja, já existe projetos dessa, com essa natureza, com esse objetivo, que é o projeto 3000, e que também o vereador Paulo de Lima apresentou outrora uma emenda ao projeto original 3000, que o projeto apresentado pela vereadora Angeli, ele se tornaria redundante com o projeto 3000. Então, o ideal, quando eu pedi a vista, foi para que sanasse a questão e que se ficasse firmado tanto o projeto da professora Angeli, como também o projeto do vereador Paulo de Lima, e, por conseguinte, o projeto também já original, que é o projeto 3000-2003. Então, as duas emendas apresentadas, na verdade, elas são emendas que sanam esses problemas e que, caso o projeto seja votado em primeira votação e aprovado, e as emendas não contemplarem o plenário ou os vereadores, obviamente, em segunda votação, o projeto poderá ser recusado e, obviamente, irá para os arquivos. Então, como o regimento exige que se vote primeiramente o projeto original, se faz necessário que se faça a votação do projeto para posterior apresentação das emendas, e aí, as emendas não sendo contempladas, o projeto poderá ser vetado na segunda votação e, assim, sanar essa questão da redundância do projeto, que é a minha visão. Devo a palavra, Zé.
Discutir, bom, presidente. Corroborando com o parecer do presidente, a assessoria legislativa, o diretor legislativo, confirma que o projeto deve voltar, sim, para as comissões, para a deliberação.
Posso discutir, senhor presidente?
Coloque uma questão de ordem, não?
Posso uma questão de ordem, então?
Porque o processo, vai para as comissões, não vai ser mais discutido hoje.
É interessante que volte para as comissões, mesmo porque ontem o projeto já estava sanado em todas as comissões. Estava sanado, aí eu concordei até que com o vereador Jacques para poder evitar maior polêmica. E o projeto, a emenda que foi apresentada, um projeto de 2003 do vereador Paulo de Lima, trata das doenças oftalmológicas, como catarata, glaucoma, e ele acrescentou lá um teste do olhinho sem nenhuma especificidade. E o projeto nosso, ele é um projeto específico para o teste do olhinho, com todas as suas características, e todo o ordenamento, a forma como fazer um projeto bem mais completo, especificamente para o teste do olhinho. Então, mas achou por bem, eu acredito que tem que sanar qualquer dúvida, mesmo porque a nossa responsabilidade enquanto legislador é muito grande. Mas para mim já estava sanado nas comissões, em todas as comissões. Eu havia explicado isso antes para o vereador Paulo de Lima, mas ele achou por bem aqui na hora ele mudar o posicionamento dele, e ele está no direito dele, sem dúvida nenhuma. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, senhor presidente. Só para ficar bem clara essa questão da emenda de plenário, o artigo 120, parágrafo 1º do regimento interno, diz assim: as matérias que receberem emendas e subemendas em plenário não serão postas em discussão, sendo despachadas à Comissão de Constituição e Justiça em relação para pronunciar-se apenas sobre a admissibilidade da proposta apresentada, no prazo máximo de 2 dias úteis.
Presidente, uma réplica com relação à fala da vereadora Angeli, só para sanar também a dúvida. Na verdade, a redundância, vereadora Angeli, não é com a emenda do vereador Paulo de Lima. A redundância é com o projeto original mesmo. Porque o projeto original diz, ou melhor, ele passa, o projeto original passa a ser alterado com a emenda do vereador Paulo de Lima. E a emenda do vereador Paulo de Lima trata exatamente do teste do olhinho. Então, a redundância é em função disso. Então, existe realmente uma redundância, e que ela, com certeza, tem que ser sanada, porque a gente não ficar criando leis e mais leis sem serem exequíveis. Essa que é a questão. Então, a emenda do vereador Paulo de Lima inclui no projeto original o teste do olhinho. O projeto da senhora diz que o projeto da senhora, desculpa, torna obrigatório o teste do olhinho. Então, é a mesma, entre aspas, é a mesma coisa do projeto de olhar. Agora, o que nós precisávamos era regulamentar essas questões. E as emendas, ela vem para regulamentar, e aí as duas emendas, a emenda e o projeto se tornam factíveis.
Bom, portanto, ratificando nosso parecer com o auxílio VIP do primeiro secretário Ederson Lopes, volta para as comissões para a deliberação acerca das emendas. Prossiga, vereador.
Requerimentos. Requerimento do presidente Liseiro José Borges, assinado por diversos outros vereadores. Na verdade, uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Lisboa. Também, não só essa de pesar.
Uma moção de pesar.
Aqui. Porque tem que botar as moções.
Moção de pesar pelo passamento do senhor Antônio Lisboa está em discussão. Bom, eu vou discutir rapidamente. O senhor Antônio Lisboa, que vinha a ser né, o sogro do chefe de gabinete da presidência, Lorival, é um nordestino radicado em Anápolis há mais de 40 anos, aqui criou seus filhos, sua família, e todos estão aqui na periferia, orbitando aqui, desenvolvendo seus trabalhos, suas atividades, e multiplicando aí a força de trabalho também na região e trazendo aí, auxiliando o progresso de Anápolis. Portanto, uma pessoa muito querida na região, ali do Santo André e Ana Paula e adjacências, uma pessoa com a alma enorme. Passou aí mais no alto dos seus 90, quase 90 anos, 88 anos, 89 anos, teve uma vida longa e profícua. E isso aqui é uma consideração que a gente dá à família que está enlutada nesse momento. Portanto, continua em discussão. As discussões estão encerradas. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado.
Moção de aplauso de autoria do vereador Vespa, assinada pelos diversos outros vereadores, ao senhor Elvis Furtado da Silva, por ter sido responsável técnico da recuperação da área degradada no residencial Giovanni Braga e região sul.
Está aí, moção de aplauso de autoria do vereador Vespa, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor da proposta.
Essa questão aí, o Elvis é um funcionário locado lá na Secretaria do Meio Ambiente, e tenho certeza que ele merece esse aplauso aí, porque nós tínhamos um problema crônico lá no bairro Giovanni Braga, uma erosão lá que foi iniciada pelo o nosso ex-prefeito aí, Hernan de Paula. Fizeram uma valeta lá, uns 300 metros, e largou isso para lá, e isso aí deu motivo para iniciar uma erosão. Essa erosão, ela tinha local que media 32 metros de profundidade e mais de 50 metros de largura. Então foi feito lá vários orçamentos, vários projetos para poder trazer verba federal para poder erradicar aquela erosão, e sempre estava complicado. Então ali tinha virado um lixão, principalmente de animais mortos, até cavalo morto que era atropelado aí pelas rodovias, e o pessoal jogava lá. E sem contar que essa erosão já estava ali, vários barracos chegando ali a 10, 15 centímetros do canto do muro para poder ser tudo ali engolido pela erosão. E o César Donizete, no caso, deu autorização para que o Elvis fizesse um projeto lá, um projeto moderno, que saiu até numa revista aí dos Estados Unidos, e através ali de pneus, ele foi nessas empresas do DAE aí, adquiriu lá aqueles restos de concreto, produtos que não era lixo, e graças a Deus, com a ajuda do João Gomes também, nosso prefeito, acompanhando ali de perto, a erosão está erradicada. Então, logicamente que se não fosse ali o empenho dele, ali debaixo de chuva, acompanhando todo aquele trabalho, foi lá em Goiânia, conseguiu lá adubo de graça, várias coisas lá, os produtos de fermentação que punha lá no fundo para poder vir uma nova vegetação. Então, sim, ele fez um grande trabalho ali naquela região do Giovanni Braga. Então, acho que mais do que merecido, e essa moção aí também vai ajudar no currículo dele, lá na faculdade, que ele está fazendo, para poder promover, para poder aumentar aí o seu currículo de conhecimento. Então, a intenção é essa. Obrigado, eu vou à palavra.
Muito bem. Proposta ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando alteração do local para a realização da sessão solene de posse dos vereadores eleitos para o mandato 2017-2020. De acordo com o artigo 171, parágrafo 5º do Regimento Interno, alteração do local para a realização da sessão solene de posse dos vereadores eleitos para o mandato 2017-2020, a fim de que seja realizada no Teatro Municipal de Anápolis, no mesmo dia e hora regimental. Justificativa, se faz necessário, tendo em vista que o prédio da Câmara Municipal encontra-se em obras, inviabilizando a realização do evento, considerando que não há espaço físico suficiente para recepcionar autoridades e o público.
Vamos discutir esse requerimento em separado, até por conta, né, da alteração que nós estamos fazendo no regimento.
Discutindo, portanto, senhor presidente.
O requerimento da professora Geli está em discussão, na discussão a autora do requerimento.
Discutindo. Senhor presidente, é necessário, o senhor sabe bem disso, que é necessário uma resolução nesse sentido, porque o regimento diz que a posse dos vereadores deve ser aqui no plenário da Câmara Municipal. Então, e aqui não há a mínima condição de receber nenhum familiar de cada vereador para alteração do local de posse dos novos vereadores. Exatamente, foi o que eu disse, que tem que ser feita uma resolução e para isso precisa ser feito um requerimento para se fazer a resolução. Então, e aqui não cabe, né, nem o pai, mãe ou esposa e filhos dos vereadores, dos 23 vereadores que serão empossados. Então, nesse sentido, para que nós possamos receber a comunidade e a comunidade possa acompanhar os seus legítimos representantes, é que fizemos essa solicitação, senhor presidente, para que essa posse seja realizada em outro local, indicamos aí o Teatro Municipal de Anápolis, que é bem central e é da prefeitura, é um local público, onde pode receber, sem dúvida nenhuma, a população que vai estar ali para poder prestigiar esses novos vereadores. E espero aí que todos possam votar favoravelmente, para que Vossa Excelência possa sim fazer a resolução e ser transferido o local da posse. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Questionando, solicitação de elaboração da resolução?
Não, de alteração.
Autorização para transferirmos a nossa sessão, que é uma sessão solene, mas é uma sessão regimental, para outro ambiente.
Discutindo.
Aí, após aprovado o plenário, faremos a resolução de acordo com a decisão do plenário.
Discutindo. Eu vejo o seguinte, presidente, vereador Jean, o regimento diz que a posse tem que ser no plenário da Câmara, especificamente do Antônio Vilela, porque aqui está sendo instalado ele. Nós estamos aí prestes a mudar a nossa casa. Acredito que o compromisso que nós temos da possibilidade é de que dia 1º nós estejamos com a nossa casa nova. Então, se nós mudarmos agora, corre o risco também de ter que mudar no percurso disso, a possibilidade de ter que mudar lá para a nossa casa nova também, que com certeza é um local que vai ter todas as condições para que nós possamos fazer a nossa posse na casa do Legislativo, que se quer a casa legítima, seja aqui ou ali, talvez se nós estivéssemos pedindo aqui para mudar o Legislativo, tudo bem, mas mudar a posse, e se nós E se nossa casa estiver pronta dia 1º, como que fica? Então pode criar esse impasse aí, ou também pode até aprovar essa alteração agora, e próximo à posse pode fazer uma mudança alterando a mudança também. Então, só para esclarecer e facilitar para todos aí. Muito obrigado.
Muito bem. Que saja tenhamos um espaço adequado aí no dia 1º de janeiro. Mas a proposta, o requerimento, continua em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Presidente, eu quero dar o meu voto separado. Eu quero... Eu quero me abster do voto.
Você
não deixou.
Porque eu estou achando precoce essa decisão.
Você não deixou eu votar.
Porque quer transferir para a sessão para o teatro de posse. Sessão solene da posse da nova legislatura.
Não é precoce não, vereador. Nós temos poucas sessões para deliberar sobre esses e outros assuntos.
O Jacques tem razão. Se tiver já com a sede pronta, estabelecida em outro
aí local. Nós com a sede pronta, vamos fazer a nossa posse na casa do executivo? O meu questionamento é esse. Então fica muito,
muito elegante,
né, para o legislativo, você ter a casa do legislativo e tomar posse do executivo. Não votei contra.
Com duas abstenções que fique registrado, o requerimento está aprovado. Foi feita a aferição de quórum no início dos trabalhos da ordem do dia.
Não, é só o requerimento ainda. A resolução vai ser votada.
Requerimento do vereadora professora Geli, que requer a realização de sessão solene no dia 9 de dezembro, às 19h30, para entrega de título de cidadão honorário ao doutor Wilson José de Sena Pedro.
Vai votar em separado também?
Mais uma alteração de sessão solene em que o autor professor Geli solicita alteração da concessão de título cidadão honorário ao Wilson José de Sena para outro ambiente. Portanto, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu que apresentei o requerimento, mas nas justificativas aí está constando que não é apenas a entrega do título cidadão honorário ao doutor Wilson Sena, mas também serão entregues nesse mesmo dia, e a solicitação estende aos demais vereadores, é vereadora Miriam Garcia, que concedeu um título ao doutor Diebe, e também o doutor Tiago, que é um título também concedido pelo vereador Eli Rosa. E eles solicitam para ser entregue no mesmo dia, na sede da Associação Médica, que os três vão estar lá recebendo, e obviamente essa casa de leis ali, entregando esses títulos, que já foi concedido aos mesmos há algum tempo.
Aí a justificativa, continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando gramagem ao redor do campo localizado na rua Luiz Carlos de Souza, setor sul. Consta fotos em anexo. Também requerimento do vereador Jackson, solicitando gramagem ao redor do campo. É o mesmo requerimento, dois requerimentos idênticos. Vereador Jackson.
Discutindo.
Daí. Tem mais aí?
A solicitação desse requerimento vem de encontro a um problema que esse pessoal lá do setor sul enfrenta, que existe uma parte alta, uma área pública ali no setor sul, mais precisamente, vereador Jean, nas mediações do campo de futebol ao fundo da escola professora Maronita, ela é uma parte mais alta e as casas ficam numa parte mais baixa. Quando chove e quando a prefeitura faz alguma intervenção de limpeza do local, alguma coisa semelhante, e quando chove, todo aquele lamaçal corre para dentro das casas. Então cria um constrangimento, um dissabor muito grande para a população. Então seria interessante, seria a solução do problema, até que se faça algo mais plausível naquele local, naquela região ali, que se faça a grama, que coloque grama na extensão, para evitar que a lama, a terra, ela seja jogada para a rua e também para as casas no período chuvoso.
Soreamento, né?
É mais ou menos isso.
Bom, ainda em discussão? Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem.
Pela ordem.
Está aprovado. Pela ordem, tinha pedido. Pela ordem, vereador Paulo de Lima não está. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Pela ordem, eu quero fazer algumas considerações sobre o Refis. Nós sabemos que é tradicional a adesão do município à Semana Nacional de Conciliação, que é estabelecido pelo Poder Judiciário e não é diferente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E a Prefeitura, com a anuência da Câmara, assim o fez. Fez a adesão e já está em curso. Nós sabemos que iniciou ontem, no dia 21, a Semana Nacional de Conciliação, então a oportunidade para os contribuintes, mais uma vez, quitarem seus débitos junto ao município. Mas é bem sabido, vereador Jacques, vereador Lisier, que o momento de final de mês, nós que sabemos que o país atravessa uma dificuldade financeira, não é dos mais convenientes para que o contribuinte, principalmente carente, aquele que está em débito, tenha recursos para fazer sua adesão e, logicamente, obter aí o sucesso, a vantagem de aderir ao Refis com desconto de juros e multas. Nesse sentido, nós achamos plausível e elogiável a atitude do município de dar a oportunidade. Mas muitos contribuintes nos procuraram, por ser fim do mês, e perguntando, né, por ser apenas uma semana também, se haveria e haverá perspectiva de um novo Refis ao novo mandato aí que se aproxima. E nós já adiantamos que certamente sim. Nós estivemos conversando aí com o pessoal da transição, e aqueles que não puderem, e por diversas situações, né, aderir, certamente pode ter certeza que haverá possibilidade no ano que vem, porque aí sim vamos discutir o Refis com o Tribunal de Justiça, para que possamos eliminar as custas daqueles que não foram citados, porque esse é um grande entrave, vereador Luiz Lacerda, que com todo esforço do município, o Refis não tem obtido sucesso, porque as custas judiciais muitas vezes impedem o contribuinte de baixa renda a fazer adesão. Porque ele tem que pagar, muitas vezes sem ser citado, vereador Edson, custas judiciais que hoje no menor valor o importe é de R$200, e às vezes o tributo não chega a esse valor. É pouco mais, mas ele fica impedido por conta das custas e muitas vezes dos honorários. É bem verdade que muitas vezes as custas judiciais são maiores que o próprio valor dos honorários. Mas a proposta, se aqueles que não tiverem, né, possibilidade por conta desse período curto de uma semana, até porque lá na Semana Nacional de Conciliação é de todas as áreas. Acordos judiciais da área civil, família, pensão, divórcio, etc. Os refis geralmente são exclusivos. Na Semana Nacional de Conciliação, o Centro de Conciliação atende a todos os tipos de demanda. Então aqueles que porventura não tiverem acesso a aderir, certamente poderão, ano que vem, fazer uso de uma nova possibilidade que deverá ser implantada. Isso é já tradicional no começo dos mandatos do Executivo. Portanto, devolvo a palavra.
Também nos dá a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Inicialmente, eu quero também comungar mesmo o pensamento e também, a par de concordar com o vereador Jean, quer dizer que eu também estarei juntamente com o vereador Jean nesse propósito. As custas, elas oneram demais a possibilidade das pessoas efetuarem seu pagamento. E aquele velho ditado, né, Valéu Primariano? A corda só arrebenta do lado mais fraco, né? Por que que a gente faz um refis para exonerar de juros, multas para o cara pagar, mas as custas judiciais têm que ser mantidas? Porque a corda só arrebenta do lado mais fraco. Então, nós temos que fazer um trabalho, sim, vereador Jean, para eliminar essa questão e fazer com que a população receba o benefício verdadeiro. Quero também, vereador Jean, na mesma linha, fazer aqui uma noção, uma fala com relação ao projeto da torcida premiada. Nós temos que debruçar nesse projeto, estamos conversando com os presidentes de clubes, vamos conversar com a imprensa, porque o projeto tem que ter algumas alterações para que a população possa ter, principalmente, acesso direto ao programa e realmente ele traga o resultado satisfatório, que é o incentivo ao pagamento dos impostos, ou seja, o incremento dos impostos. E um dos pontos que nós queremos apresentar é a disponibilidade desse produto, desse ingresso da supermeada, em tempo hábil, ou seja, em tempo mais extenso, para que as pessoas possam ter acesso ao ingresso. E não apenas um dia, dois dias, mas sim, se possível, até uma semana antes, ou seja, estamos acertando isso com o dono de clube e com a federação, para que a gente possa fazer essa alteração. E também estudar aí uma tabela para qual o direito que o contribuinte tem. Às vezes uma pessoa que paga um tributo de 10 reais tem o mesmo efeito de um tributo de 1.000 reais. Então nós temos que fazer uma tabela de a cada tantos reais o cidadão tem direito ao ingresso. O que pode estar acontecendo? Pelo menos está sendo notado, nós já fomos notificados por isso. A prefeitura adquire 4.500 ingressos e tem no estádio 2.000 pessoas. Algo está errado. Nós precisamos fazer um trabalho para, inclusive, eliminar esse trabalho de cambistas vendendo esses ingressos, que é um absurdo. Então nós temos sim que a responsabilidade do legislativo tem que ser cumprida. Nós temos que respeitar e saber da importância disso para os clubes, claro, sem problema nenhum, e também para a população, mas temos que ter a responsabilidade de zelar pelo dinheiro público. Também, presidente, eu quero finalizar minha fala fazendo uma colocação aqui. Eu encaminhei uma correspondência para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, solicitando um parecer técnico do CREA sobre, não só um parecer técnico, mas também uma carta de capacidade técnica daquela empresa que está realizando aquele serviço na Vila São Francisco. É inadmissível que faça, que estrague o que está bom e faça uma porcaria daquela lá. A cidade toda está horrorizada com aquilo. E nós estamos fazendo essa capacidade técnica, não só do material usado, mas também se a empresa está realmente qualificada para isso, para nós solicitarmos aqui, até porque o prefeito já manifestou a sua fala de que se não ficar bom não paga, mas nós queremos aqui fazer o papel do legislativo, de que se realmente a empresa não tiver capacidade técnica e o serviço não estiver a contento, que eu acho que não está, por mais leigo que eu seja, o serviço está uma porcaria, essa que é a verdade, quem passar lá e quem não enxergar vai ver que está, só de pisar vai ver que é perigoso cair, pedir para o município não efetuar o pagamento dessa empresa irresponsável que está fazendo esse serviço na São Francisco, colocando em xeque, inclusive, o nosso caráter, a nossa idoneidade, não só a nossa, mas do executivo. O prefeito não tem nada com isso e acaba que fica levando porrada de uma empresa irresponsável, incompetente, atrapalhando o trânsito, essa que é a verdade, conturbando o trânsito e fazendo um serviço das piores qualidades em um asfalto que já não precisava de reparo. Então, a gente fica preocupado com isso e, em função disso, nós estamos encaminhando para não fazer nenhuma injustiça, estamos procurando o órgão competente, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, solicitando do Conselho um parecer técnico daquele serviço feito e também da capacidade técnica dessa empresa, que eu já estou duvidando dela. Deu uma palavra.
Bom, também no uso da palavra pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero fazer uso aqui pela ordem para falar um pouco mais do projeto da vereadora Dinamélia com relação ao recolhimento de medicamentos vencidos, né, que se encontra, né, nas residências do nosso povo anapolino. Eu quero dizer que o projeto tem, traz na sua essência, algo positivo, que é a questão do meio ambiente, da proteção até para o próprio cidadão, no que diz respeito à ingestão, aí nesse caso, de medicamentos já vencidos. Isso pode trazer realmente problema para a nossa comunidade. Agora, eu quero deixar bem claro que essa obrigação não é do proprietário de farmácia, não é do farmacêutico. Essa obrigação é do fabricante, assim como tem a lei de resíduos, como a resíduos sólidos, que é a questão também das lâmpadas fluorescentes, que é o fabricante que é obrigado a fazer essa coleta, recolher esse material. Agora, eu quero só alertar ainda mais que o farmacêutico, o dono o proprietário da farmácia, ele paga por um vidro, né, de zero a 4 quilos para incinerar esses medicamentos, ele paga R$400 para fazer essa incineração. E só a Indicom é que faz essa incineração. Então, é uma responsabilidade que estão jogando nos proprietários de farmácia, que não é deles, é do próprio município. E aí vem essa emenda, eu coloquei uma emenda para que o município faça essa coleta, né, que coloque recipientes nos postos de saúde e não jogar essa responsabilidade em cima do farmacêutico e dos proprietários de farmácia que já pagam seus impostos e está sendo responsabilizado por uma coisa que não é deles. É só isso. Que é interessante, alguns itens do projeto, sim, né, a questão do meio ambiente, enfim, a questão da segurança com a própria população. Agora, nós temos que atentar para isso. E quem vai pagar essa conta? O detalhe, senhor presidente, que eu gostaria de dizer é com relação a... Até na próxima sessão, o secretário vai estar aqui, né, para que a gente possa bater um papo, né, a respeito da avenida, aliás, das ruas Professora Idalina Mazzitelli e da rua Dona Idalina, que é a entrada e saída do Recanto do Sol, onde a população ali sofre, né, com a lama que é jogada em suas fachadas, nos portões, enfim. E a gente vai ter essa oportunidade, então, de saber deles se vai ter uma solução antes do término dessa administração ou não, porque, além dos meus pedidos, tem o pedido também do Ministério Público para que se resolva essa situação. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Pela ordem, presidente.
Só complementando mais uma vez, vereador Gerri, a Lei 12.305 de 2010, que regulamenta todas as questões ambientais, inclusive a logística reversa, ela determina que toda a cadeia é corresponsável, tanto o usuário quanto o comerciante, passando pelo transportador até o fabricante ou importador de qualquer produto. O senhor citou lâmpada, nós temos vários outros, bateria, eu citei aqui também um outro que é problemático também, que são os filtros de óleo, pneus, enfim, uma infinidade aí de produtos que carecem desse tipo de atividade, ou seja, a aplicabilidade, a aplicação da logística reversa. Mas é esse o caminho. Nós temos que começar a conscientizar, uma vez que os farmacêuticos forem obrigados a fazerem esse serviço, eles vão acionar o fabricante seguramente. Aí o fabricante tem que tomar suas providências também, aí diluindo aí e ficando sob a responsabilidade do fabricante a destinação final do produto, porque é a responsabilidade dele. Mas nós, você usuário, é responsável, o comerciante é usuário, o transportador é responsável, é corresponsável, até o fabricante. Mas a responsabilidade pela destinação final é realmente do fabricante, tanto desse quanto de outros produtos. Eu cito aqui o pneu, que é o município de Anápolis, tem um trabalho efetivo nessa questão. Recolhe os pneus na cidade e tem uma parceria aí com a empresa que vem periodicamente retirar esses pneus aqui do município de Anápolis. Então nós temos esse trabalho aqui já acontecendo em Anápolis e tem uma certa eficiência aí. Às vezes a empresa demora um pouco, mas recolhe regularmente. Ainda pela ordem, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, já fui contemplado na fala de Vossa Excelência ali em relação aos medicamentos.
Obrigado. Então, sem mais inscritos no uso da palavra pela ordem, fica encerrada a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Também sem inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, fica encerrada a presente sessão.